Sì.
Non so se va.
Giove? Ok. Ah, obrigado. Aqui, parte falando.
Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados, eu tenho a honra de representar nesta iniciativa o Senhor Presidente da Assembleia da República e, portanto, é em nome da Assembleia que tenho o gosto de vos dar as boas-vindas a esta iniciativa da Comissão de Trabalho e Segurança Social e quero, por isso, felicitar. Em nome da Assembleia, a Comissão, por esta iniciativa tão importante, que teve as suas vicissitudes em função daquilo que foi a evolução do tempo que estamos a viver e que agora finalmente se pode concretizar em moldes que são aqueles que são possíveis e que, portanto, nos desafiam também a um sistema de comunicação mais à distância, mas, enfim, apesar de tudo, mais seguro, e isso é muito importante para os dias que estamos a viver. Feita esta saudação, eu queria apenas dizer uma palavra muito breve para dar tempo a que os trabalhos possam prosseguir dentro do horário, já com o primeiro painel já de seguida, mas queria apenas dizer duas palavras breves. Acabou de ser publicado há poucos dias um texto que talvez se pudesse considerar como luminoso de Francisco, o Papa, chamado Fratelli Tutti, uma encíclica, a terceira encíclica deste Papa. E que é um texto que nos desafia a todas e a todos, a todas as pessoas, a uma reflexão e, mais do que isso, a um compromisso de ação transformadora diante das, enfim, das características que o mundo vai tendo. E em dois momentos, esse texto refere-se à circunstância pandémica que estamos a viver. De modo que, creio eu, casa bem com os propósitos desta iniciativa de hoje da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Num primeiro momento, diz o Papa, a pandemia da Covid-19 deixou a descoberto as nossas falsas seguranças. E depois, referindo-se ao tempo pós-Covid, diz qualquer coisa que me parece ser particularmente importante para a nossa reflexão conjunta. Diz ele, se alguém pensa que se trata apenas de fazer funcionar melhor o que já fazíamos, ou que a única lição a tirar é que devemos melhorar os sistemas e as regras já existentes, está a negar a realidade. Eu creio que é um excelente ponto de partida para, crentes ou não crentes, enfim, qualquer que seja a nossa posição religiosa ou filosófica, nos encontrarmos numa reflexão exigente sobre os dias que estamos a viver, sobretudo em áreas tão nevrálgicas como aquela que aqui é retratada hoje e que é a área do emprego e das políticas sociais. A pandemia foi, está a ser um sismo, no que os sismos têm de absolutamente inesperado, no que os sismos têm de arrasador e de destruidor da realidade das nossas vidas, e naquilo que os sismos têm de revelador das fragilidades e dos erros que ficaram por corrigir até ao momento em que eles ocorrem. Tudo isso está a acontecer. Tudo isso está a acontecer. E sabemos bem que o pior que poderíamos fazer era atirar para cima da pandemia responsabilidades que a pandemia não tem, porque os erros, as fragilidades, as políticas incompletas, insuficientes, já cá estavam todas. E, portanto, creio que o clima pandémico que estamos a viver tem as costas largas, porque, na verdade, ele apenas agrava, e agrava muito, realidades, fragilidades, incompletudes, injustiças que já existiam aqui connosco. No mundo concreto do emprego e das políticas sociais, as senhoras e os senhores deputados saberão, e os distintos convidados saberão muito melhor do que eu fazer o retrato daquilo que é a realidade que estamos a viver e desse agravamento das situações de fragilidade e de injustiça, mas também de procura de alternativas que a pandemia nos trouxe. Não serei eu, portanto, a fazer esse retrato é o objeto, afinal de contas, deste dia de reflexão. Mas creio que há aspectos que são absolutamente claros e inequívocos e que são gigantescos desafios para o poder legislativo, para o poder de controlo do governo, para todos os responsáveis políticos. Em primeiro lugar, a realidade da destruição de emprego em larga escala, com números brutais e num lapso temporal muito curto. Em segundo lugar, uma acentuada precarização de vínculos laborais, onde eles tinham, apesar de tudo, alguma consistência ou alguma durabilidade anterior. Em terceiro lugar, uma perda brutal e brusca de rendimento do emprego e do trabalho. Pessoas, estratos sociais, categorias profissionais inteiras que, de um momento para o outro, se viram privadas do seu sustento mínimo, entrando no mundo da pobreza de uma forma absolutamente inesperada e de uma forma surpreendente aos olhos da normalidade social. E, em quarto lugar, não de modo nenhum exaustivo, numa tabela de modo nenhum exaustiva, mas em quarto lugar é óbvio também que se têm que salientar as mudanças do desempenho dos trabalhadores, seja através da acentuação do teletrabalho, seja através da intensificação de vínculos laborais a que, por facilidade de expressão, costumamos chamar de uberização, ou, portanto, os trabalhadores que estão, digamos, vinculados, se assim se pode dizer, a plataformas sem rosto. Tudo isto são desafios absolutamente gigantescos e que têm repercussão não apenas no mundo do trabalho, mas, evidentemente, também desafiam aqui as políticas de apoio social, ou aqui as políticas sociais, correspondam a esta, digamos, a esta dimensão e a este agravamento brutal daquilo que é hoje a situação do mundo do trabalho. Não gosto muito, e quero terminar, não gosto muito de utilizar e de fazer meu aquele raciocínio que fala sempre das crises como desgraças e também como oportunidades. Não gosto disso, acho que essas oportunidades têm sempre uma perfídia por trás que é absolutamente, enfim, lamentável. Mas, apesar de tudo, queria dizer que a nossa tarefa é encontrar alternativas e é justamente neste momento estarmos à altura da responsabilidade de encontrar formas de proteger e de garantir o cumprimento da Constituição Laboral, e, portanto, de garantir que quem trabalha tenha uma proteção social e tenha uma proteção juslaboral à altura dessa condição e que quem ficou sem emprego, que quem ficou sem trabalho, rapidamente encontre de novo a sua inserção social através desse vínculo absolutamente essencial que é o trabalho. Estou certo de que este dia de reflexão e de coleção de informação que vai aqui ocorrer nos municiará, àqueles e aquelas que aqui trabalhamos, de instrumentos, enfim, fortes para desempenharmos a tarefa que é esperada de nós e que é justamente a de, neste momento, dar respostas a estas situações tão graves e tão aflitivas. Quero, de novo, felicitar a Comissão por esta iniciativa e desejar a todas e a todos um bom trabalho. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Em nome da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, queria agradecer penhoradamente a presença do Sr. Vice-Presidente Deputado José Manuel Pureza, pelas palavras que aqui proferiu. Podemos dizer que já iniciou o primeiro painel de debate desta conferência. Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Srs. Deputados, caros convidados, é sobretudo para vós estas palavras iniciais de agradecimento, de saudação pela participação nesta conferência que em boa hora a Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social decidiu fazer. Vivemos um momento crucial, um momento de reflexão extraordinariamente importante, porque a vida de todos passa por momentos de incerteza, de insegurança, e nada melhor que termos o melhor que existe em Portugal nos domínios do pensamento, da reflexão e do diagnóstico sobre as matérias que hoje vamos tratar nos quatro painéis que dedicamos a estas conferências. Reiterando os agradecimentos, não posso deixar de agarrar nas palavras do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza, que retomou algumas palavras do Papa Francisco e, de facto, a questão da falsa segurança que todos nós vivemos. E, por isso, de facto, hoje é um momento importante para questionarmos muitas das rotinas que, quer a nível do trabalho, quer a nível das políticas sociais, nós nos vínhamos acumulando. E que, de facto, hoje são motivo de reflexão, de diagnóstico e de perspectivação de novas formas de as encararmos. Eu deixo apenas como repto, porque sei que elas vão ser batidas, elucidadas, calpelizadas ao longo deste dia, ao longo de todos os painéis, e que são no domínio do trabalho e no domínio das políticas sociais. No domínio do trabalho, o professor José Manuel Pureza já o identificou, a questão crucial do teletrabalho. As suas perspectivas, a sua regulamentação, a forma como nós a podemos encarar em termos de futuro é incontornável na discussão que hoje vamos ter, e isso é extraordinariamente importante porque está a vida de todos em jogo. E em segundo lugar, porque foram aqueles que também foram os mais afetados por esta pandemia, a questão da perspectiva de vida para os nossos idosos. Aquilo que era a tendência de residencialização continuada dos nossos idosos, hoje é urgente, é forçoso que nós perspectivemos a domiciliação dos nossos idosos. Este é um debate e é uma perspectiva fundamental para o futuro e, portanto, eu exortava todos os nossos convidados, os nossos participantes, todos os intervenientes, hoje, a debaterem todas estas matérias, porque delas sairemos mais ricos em termos de futuro. Portanto, terminando aqui a tarefa da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, agradecendo mais uma vez a presidência do Sr. Vice-Presidente José Manuel Pureza, passávamos para o painel seguinte e ao deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda, que vai coordenar o primeiro painel. Muito obrigado a todos.
Ah, é assim.
É o vermelho.
É o vermelho, para ser grave. Então, muito, muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao primeiro painel desta conferência, no caso, com o tema Efeitos no Trabalho, Quantidade e Qualidade do Emprego. Trata-se de um painel em que procuraremos fazer um diagnóstico da situação dos impactos da pandemia no campo do trabalho e do emprego, com a participação de algumas das mais importantes entidades públicas da área do emprego, da fiscalização do trabalho e também com a representação da Organização Internacional do Trabalho em Portugal. E, portanto, sem mais demoras, gostaria de agradecer a todos os convidados e de, precisamente para nos falar sobre o impacto e os efeitos da pandemia no mundo do trabalho, de começar por passar a palavra à doutora Mafalda Troncho, em representação da Organização Internacional do Trabalho de Lisboa, da sua delegação de Lisboa. Portanto, passava à doutora Mafalda, agradecendo mais uma vez a sua presença à distância.
Então, conseguem ouvir-me? Penso que sim. Bloqueou. Conseguem ouvir-me?
Sim.
Consigo.
Sim. Posso começar, então.
Desculpe, estamos a ouvir. Não estava a responder, estava a sinalizar pela imagem, mas estamos a ouvir perfeitamente.
Ok. Então, muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, os Srs. Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, os excelentíssimos senhores e senhoras deputadas, o excelentíssimo senhor deputado moderador deste painel, os senhores representantes dos parceiros sociais, todos os colegas deste painel e todos os participantes que nos seguem. Eu quero agradecer muito à Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social pelo convite que nos fez, na pessoa do seu presidente, o deputado Pedro Roque. É com muita honra que nos associamos a esta importante conferência e não posso deixar de sublinhar a importância que para nós, a OIT Lisboa e para a OIT, tem a relação de cooperação com a Assembleia da República e em particular com esta comissão. São, aliás, já muitos eventos em que temos colaborado conjuntamente e eu acho que com grande benefício para ambas as partes. O tema que hoje nos junta aqui não podia ser mais atual e premente. O mundo do trabalho foi profundamente afetado por esta pandemia e está a ser profundamente afetado por esta pandemia, desde logo porque com o principal objetivo de salvar vidas, o mundo foi obrigado, num muito curto espaço de tempo, a uma paragem que afetou cerca de 81% da força de trabalho. E embora muitas das medidas restritivas venham a ser levantadas, a verdade é que nós temos ainda 94% dos trabalhadores a viver em países que têm algum tipo de restrições em vigor. As estimativas mais recentes da OIT apontam, aliás, para perdas globais de horas de trabalho a ascenderem a 8,6% no quarto trimestre deste ano, que agora se inicia, variação homóloga, ou seja, o equivalente ao tempo de trabalho de 245 milhões de pessoas a tempo completo. No segundo trimestre, o número de horas perdidas foi de cerca de 7,3%, ou seja, o equivalente ao tempo de trabalho 495 milhões de pessoas a tempo completo, e no terceiro trimestre os valores foram de 12,1% e 345 milhões, respectivamente. Embora estes números nos apresentem uma descida em relação a estes três trimestres, por via da menor severidade das restrições que estão a ser impostas pelos governos, eles representam também uma revisão em alta face às primeiras estimativas, àquilo que inicialmente se estimava. Ou seja, o impacto da pandemia tem-se revelado muito superior àquilo que se desenhava nas primeiras projeções. E há várias razões que explicam este agravamento, nomeadamente o facto do impacto nos trabalhadores das economias em desenvolvimento, em especial no setor informal, estar a ser muito superior quando comparado com o que se passou em anteriores crises que eram de natureza diferente. Estas perdas devastadoras em horas de trabalho têm tido como consequências mais diretas, e a que temos todos assistido, o encerramento ou risco de sobrevivência de muitas empresas, sobretudo pequenos negócios em setores mais atingidos, a disrupção da produtividade e a queda massiva de rendimentos para trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo. Estima-se que o rendimento global do trabalho tenha diminuído 10,7%, ou seja, 3,5 trilhões de dólares americanos nos primeiros trimestres deste ano, quando comparados com o igual período do ano passado. Um outro dado importante resultante do último relatório de monitorização da OIT sobre o impacto da Covid, a OIT tem vindo a produzir um conjunto de relatórios de monitorização, este que saiu foi o sexto, e o que este nos diz, que eu acho que é muito interessante para o nosso debate, é que se observa que a redução das perdas em horas de trabalho se deve muito mais à inatividade que ao desemprego, o que obviamente terá implicações na escolha de políticas para fazer face a esta crise. Isto porque, como nos mostra a experiência com crises anteriores, é que é muito mais fácil, muito mais difícil reativar os inativos do que empregar os desempregados. Pelo que o aumento no número de inativos dificulta a recuperação de empregos. E se nós pensarmos que os mais atingidos pela pandemia estão a ser os mais jovens e os trabalhadores mais velhos, e se pensarmos também que normalmente são estes os grupos que correm maior risco de inatividade, conseguimos concluir que são eles quem enfrenta, de facto, maiores desvantagens no mercado de trabalho, do ponto de vista da qualidade do emprego e da solidariedade dos vínculos, por exemplo. Creio que outra observação sublinhada neste sexto relatório, este último que saiu, e que pode ser também interessante para a nossa reflexão de hoje, é que, de acordo com os dados que já temos, relativamente aos países que os disponibilizaram, relativos ao segundo trimestre deste ano, verificamos que quanto maiores são os estímulos orçamentais em percentagem do PIB, menores são as perdas das horas de trabalho. Neste período, e em termos médios e globais, um estímulo orçamental adicional de 1% do PIB anual terá reduzido o número de horas de trabalho perdidas em mais de 0,8%. Ou seja, as medidas de estímulo orçamental, como é exemplo, por exemplo, o layoff simplificado em Portugal, têm desempenhado um papel muito importante no apoio à atividade económica e na redução da queda do número de horas de trabalho. O problema é que os países não têm todos a mesma margem orçamental para financiar este tipo de medidas. E é com preocupação que a OIT tem vindo a assinalar um enorme fosso no que diz respeito a pacotes de estímulo orçamental em economias desenvolvidas e em relação àquelas que estão em desenvolvimento. Isto, se pensarmos que vivemos atualmente num contexto de grande enfraquecimento da cooperação multilateral, é preocupante. E o Secretário-Geral das Nações Unidas e o Diretor-Geral da OIT têm alertado para a necessidade de mobilizarmos todo o sistema multilateral de forma a permitir apoiar as economias mais frágeis, sob pena de nós não cumprirmos os objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Outro ponto que gostaria de destacar diz respeito à importância dos sistemas de proteção social, em particular em contexto de crises, e esta crise voltou a recordar isso. Os exemplos em todo o mundo que temos vindo a coletar demonstram claramente que são aqueles países que têm sistemas de proteção social mais fortes e sólidos e mais abrangentes que estão numa melhor posição para responder e para recuperar da crise. Ora, esta crise, como já foi referido na abertura, expôs lacunas devastadoras e também as revelou a nível da cobertura da proteção social nos países em desenvolvimento, mas também nos países desenvolvidos. O que nos veio mostrar é que não são só os trabalhadores pobres a sofrer com esta falta de proteção social. Na verdade, expõe também a vulnerabilidade de todos quantos não estão no sistema e que até aqui passavam relativamente bem, mas que em pouco tempo, com o acréscimo das despesas médicas e a perda de rendimento, levou à destruição de décadas de trabalho e de poupanças. Neste ponto, as iniciativas de extensão da proteção social, de que é exemplo, por exemplo, em Portugal, a revisão do regime dos trabalhadores independentes, são necessárias para mitigar os efeitos da crise, mas também para preparar uma recuperação mais duradoura e resiliente. O problema, novamente, é que nos países em desenvolvimento há muito menos capacidade para fazer esta extensão, sobretudo em contexto de crise. Há três notas mais telegráficas relativamente a outros aspectos que nos parecem importante ressalvar e que têm resultado deste esforço de monitorização da OIT, mas como não quero ultrapassar o tempo que me foi dado, vou tentar ser mais breve agora na sua enunciação. A primeira é que as mulheres estão a ser desproporcionalmente afetadas pela pandemia, correndo o sério risco de haver reversão nos modestos progressos que vínhamos assistindo em termos de igualdade de género. O impacto da Covid-19 nas trabalhadoras é mais gravoso, provavelmente porque está relacionado com a sobre-representação das mulheres em alguns setores económicos mais afetados pela crise, como o alojamento, a restauração, o comércio, a indústria transformadora. As mulheres também dominam nos setores de trabalho doméstico e de assistência social e saúde, correndo aí também o maior risco de perder o seu rendimento e de serem infectadas. Outro grupo que tem merecido especial atenção por parte da OIT diz respeito aos trabalhadores migrantes, como sabem, representam uma percentagem significativa da mão de obra a nível global, são perto de 5%, são cerca de 164 milhões de pessoas que contribuem para as nossas sociedades e para as nossas economias, que normalmente se encontram em situação mais vulnerável e que estão muitas vezes na linha da frente no combate a esta pandemia. Estão na saúde, nos cuidados a terceiros, na distribuição, no transporte, na agricultura, na construção. Ora, em muitos países estes trabalhadores estão excluídos dos cuidados de saúde ou têm muita dificuldade a aceder aos mesmos e, como nos mostram anteriores crises, também são os primeiros a sofrer com a perda de emprego e não gozam de, em muitos países, qualquer tipo de proteção social. E aqui eu não posso deixar de sublinhar, porque tem sido amplamente destacado pela OIT, o bom exemplo que foi dado por Portugal ao adotar durante a pandemia disposições que permitiram tratar os migrantes com processos pendentes de legalização no CEF como residentes permanentes e por isso, por essa via, garantir o seu acesso aos serviços públicos, incluindo o Serviço Nacional de Saúde. Outro aspecto importante que nos vem mostrar a nossa monitorização é a importância da segurança e saúde no trabalho, sobretudo neste progressivo retomar da atividade económica. Como diz o nosso diretor-geral, a proteção da nossa força de trabalho vai ser decisiva para a segurança das nossas comunidades, mas também para a resiliência dos nossos negócios. E, finalmente, a questão do teletrabalho, que tem sido amplamente discutida. Este massificou-se, deixou de ser uma realidade residual no mundo e em Portugal. Parte deste movimento provavelmente será temporário, mas outro poderá ser mais definitivo, mas independentemente desse caráter mais permanente ou mais transitório, o teletrabalho introduz alterações nas relações laborais e na forma tradicional como organizamos o trabalho, podendo trazer oportunidades, mas certamente trazendo muitos desafios, quer à conciliação do trabalho entre vida profissional e vida pessoal, quer na área da segurança e saúde do trabalho e em muitas outras que eu acho que merecem ser discutidas e debatidas. Termino com uma nota final relativamente à forma como devemos fazer face a esta pandemia e tem sido a estratégia que a OIT tem seguido. Por um lado, obviamente, atenuar o impacto imediato, adotando as medidas adequadas de apoiadores e empresas. A OIT aqui tem procurado apoiar os Estados-membros, analisando esse impacto, produzindo relatórios de monitorização, fazendo propostas de políticas e destacando boas práticas a nível internacional. Nós temos aqui a OIT Lisboa procurado traduzir desta informação para a língua portuguesa e disponibilizá-la no nosso site. Aconselho também a consulta do estudo que foi feito sobre Portugal e que está disponível na nossa página. A segunda abordagem diz respeito a um trabalho mais continuado, se queremos estar preparados para crises destas no futuro. E isso inclui medidas de reativação económica que sejam geradoras de emprego digno e sustentável, o reforço das instituições de emprego e o desenvolvimento de sistemas de proteção social que sejam abrangentes e devidamente capacitados. A efetiva implementação de normas internacionais de trabalho e o reforço do diálogo social tripartido e da negociação coletiva desempenham, como aliás se viu nas crises anteriores, um papel essencial na construção de soluções que sejam efetivas, sustentáveis e equitativas. Como sublinhou Guy Ryder, temos perante nós o desafio de construir um futuro do trabalho que enfrenta as injustiças expostas pela pandemia e, em simultaneamente, os desafios que discutimos na discussão sobre o futuro do trabalho, que são desafios permanentes e inadiáveis relacionados com o clima, a transição digital e demográfica. E é isto para nós que define o melhor normal, aquilo que deve ser o legado duradouro da emergência global que estamos a viver hoje. Muito obrigada, espero não ter alongado muito.
Muito obrigado, doutora Mafalda Troncho, pela sua comunicação. Queria passar de imediato a palavra ao doutor Valadas da Silva, presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, agradecendo também, naturalmente, a sua presença.
Muito obrigado, muito bom dia. Suponho que me estão a ouvir.
Estamos a ouvir.
Tá, muito obrigado. Muito bom dia, começo por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, os Srs. Deputados e o Sr. Moderador, os Srs. Representantes dos parceiros sociais, os colegas que participam neste painel e, claro, toda a audiência. Bom, antes de mais, permitam-me que agradeça o honroso convite para participar neste debate, infelizmente para nos debruçarmos sobre os efeitos da pandemia da Covid no trabalho e que o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, numa mensagem enviada em junho, considerou, dizendo que a pandemia, talvez da forma mais eloquente, disse que a pandemia da Covid-19 virou ao avesso o mundo do trabalho. E acrescentou na altura que todos os trabalhadores, todos os negócios e todos os cantos do mundo foram afetados. Eu acho que, efetivamente, estas expressões do secretário-geral dizem praticamente tudo o que aconteceu ou que tem vindo a acontecer no mundo do trabalho. A evolução recente, a propósito, a evolução recente do nosso mercado de trabalho é, aliás, o testemunho disso mesmo. Os efeitos da Covid-19 no mercado de trabalho são claros e continuam a revelar a verdadeira dimensão desta crise, persistente e profundamente marcada pela incerteza que corrói as nossas vidas semana após semana, mês após mês. A propósito do nosso mercado de emprego, comparando setembro passado com setembro de 2019, Eu julgo que seria importante reter, digamos, algumas notas para continuarmos, digamos, essa discussão. Bom, no fim do mês de setembro de 2020, estavam registados os serviços de emprego do continente, estamos a falar do continente, cerca de 384 mil pessoas desempregadas. Isto é, um número que representa cerca de mais de 104 mil desempregados face a setembro de 2019, uma variação móvel dos 37,4%. E em termos percentuais, as regiões mais afetadas em termos da variação, as mais afetadas pelo desemprego neste período, foram Lisboa e Val do Tejo e o Algarve, o que aliás não é de estranhar, tendo em conta, digamos, a forte atividade comercial e turística de ambas as regiões. E ainda que as mulheres continuem a ser o grupo com maior peso no desemprego registado, na verdade foi nos homens que a variação homóloga do desemprego registado nos nossos fecheiros foi mais acentuada. Aliás, o mesmo aconteceu com o grupo dos jovens com idade inferior a 25 anos, cujo desemprego cresceu 51,1%. Em termos de habitações, os grupos em que ocorreu o maior aumento homólogo do desemprego, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, são os que têm mais qualificações. A variação dos desempregados com o ensino secundário é absolutamente extraordinária, sendo também o maior grupo com expressão no desemprego registrado. Ainda assim, os grupos com habitações inferiores ao secundário, somam mais pessoas, cerca de 205 mil pessoas para 178 mil com o secundário ao mais. Por outro lado, e esta questão também é importante, porque aliás é um tema que efetivamente é o tema desta conferência, quando olhamos para os principais motivos de inscrição nos nossos fecheiros, verificamos que existe uma variação muito expressiva entre julho e setembro do motivo evocado pelos desempregados quando se inscrevem, do motivo fim do trabalho não permanente. Isto é, quando olhamos para os números, vemos que efetivamente a evocação deste motivo ocorre, passou de 133 mil pessoas em julho, para cerca de 185 mil. Porventura, a explicação tem a ver com os contratos a termo celebrados para a época de verão. Sendo que, e esta também é, digamos, uma constatação, porque aliás é um dos motivos também mais evocado pelos empregados, dizia-se sempre que o motivo de despedido continua aparentemente controlado, seguramente sustentado pelas políticas de estímulo à manutenção dos postos de trabalho, o chamado layoff simplificado e o incentivo extraordinário à retoma progressiva. A variação entre julho, no mesmo período, a variação relativamente a este motivo entre julho e setembro, digamos, ele era evocado em julho por cerca de 46 mil pessoas, e passou para 59 mil em setembro. E esta, de facto, é uma constatação também importante, e conseguimos, aliás, porque é também um problema que decorre de uma das temáticas deste seminário. No fundo, esta é a fotografia a traço grosso do desemprego registado do estoque que nós temos atualmente, portanto, nos nossos centros de empregos. Mas para termos uma ideia mais rigorosa do impacto da pandemia e da pressão sobre os serviços de emprego, deixa-me referir que entre 1 de março de 2000 e o final de setembro houve um fluxo de novos desempregados de cerca de 337.600 pessoas. Portanto, é efetivamente de uma dimensão relativamente inédita e relativamente avassaladora. Neste período, de março a setembro, inscreveram-se mais mulheres que homens, e o grupo etário com mais inscrições foram os jovens, com menos de 30 anos. O que, aliás, torna muito preocupante, por uma fala de onde já sofreu esta questão, o desemprego torna muito preocupante esta questão do desemprego jovem. Aliás, ele é logo seguido das pessoas com 30 aos 39 anos de idade. E, portanto, desde março se inscreveram-se mais de 125 pessoas com o ensino secundário. Embora, digamos, uma boa parte dos inscritos, no período, tem menos qualificações, menos habilitações com o ensino secundário. Eu, basicamente, digamos, a leitura, para além, digamos, de alguma especificidade destes números, a leitura é de que, efetivamente, esta pandemia, que aliás é perfeitamente inesperada, atingiu mais os jovens. Obviamente, digamos, as mulheres continuam a preencher, digamos, a boa parte dos fecheiros, são, digamos, representativos. Ela tocou mais os jovens e os mais qualificados. E esta questão é, efetivamente, muito preocupante. Ela veio abalar o mercado de trabalho, que era um mercado de trabalho em expansão, e que passou de um dia para o outro de uma situação de falta de trabalho, como nos recordamos, em algumas áreas, para uma situação oposta. E vem colocar, obviamente, novos desafios, designadamente em termos de apoio à promoção da empregabilidade e ao desenvolvimento de competências, por forma a melhor sustentar o emprego e responder aos desafios da digitalização, da mudança demográfica, do ambiente e da evolução tecnológica. Para concluir este ponto, eu diria que os nossos serviços públicos de emprego continuam a ser confrontados com a necessidade de dar resposta a um aumento muito significativo do número de desempregados, mas também há necessidade de reafetação, reconversão, muitos deles entre profissões, setores e regiões, o que nos exige uma capacidade de adaptação muito rápida e uma nova situação de crise de contornos muito particulares com esta dimensão. Enfim, eu não queria alongar muito mais nos números, mas gostava, digamos, agora de ser, digamos, algumas considerações que me parecem importantes e dizer o seguinte: obviamente que esta nova situação exigiu e exige novas respostas. É uma situação inédita, efetivamente, que corrói, como dizia o nosso vice-presidente da República, é, digamos, um sismo que afetou, digamos, as nossas vidas e para o qual, obviamente, temos que ter medidas concretas para lhe fazer face. Essas medidas têm vindo, aliás, a ser adotadas. Começou, efetivamente, com o estímulo, digamos assim, à manutenção dos postos de trabalho, com o layoff simplificado, com o incentivo à retoma, mas com um conjunto de outras medidas que, aliás, têm vindo a ser implementadas pelo próprio IFP. Eu recordo que no dia 1, no passado dia 1, foi aberta a candidatura para estágios profissionais, reformulada, e que só no primeiro dia teve 1000 candidaturas. No próximo dia 8, será lançada, digamos, uma nova candidatura com incentivo, o incentivo a ativar, que visa fazer face, digamos, às pessoas, e que visa, digamos, a empregabilidade das pessoas mais fragilizadas no nosso mercado de trabalho. Obviamente são duas medidas importantes, mas não só. É evidente que há um conjunto de medidas, inclusive, quer do lado do emprego, do apoio à empregabilidade, quer do lado da formação profissional que o Instituto está e vai pôr continuadamente em causa e que me parecem naturalmente importantes para fazer face, efetivamente, a esta pandemia que, como eu dizia, corrói as nossas vidas e que obrigou, de resto, a uma reformulação, uma reprogramação de toda a atividade do Instituto para 2020. Porque, obviamente, não se podiam responder a estas circunstâncias, digamos, com aquilo que se vinha fazendo anteriormente. De resto, eu recordo que o Instituto teve que se adaptar rapidamente para poder proporcionar formação à distância, digamos assim, aos seus utentes. E isto implicou necessariamente, digamos, um conjunto importante de modificações ao nível da organização da formação, ao nível da aquisição de equipamentos, de computadores, de PCs, de câmaras, etc. E para o qual muitas, nós não estamos preparados. Parece que não estamos preparados para o teletrabalho. O teletrabalho está no nosso código de trabalho desde 2003. Bom, a situação que vivemos neste momento em matéria de teletrabalho, porventura, não é extrapolável. Eu recordo que o Instituto, há 20 anos, elaborou, financiou e editou um estudo sobre o teletrabalho no país. E nessa altura, efetivamente, digamos, os autores eram, ficaram entusiasmados com a recepção que a ideia teve. A verdade é que 20 anos depois, o teletrabalho acabou por acontecer nas nossas vidas por via da pandemia. Mas também não pensemos que ele vivemos uma situação excepcional. E o teletrabalho aparece nesta exceção. Sr. Aparece, Presidente, como um instrumento excepcional. E ele não é extrapolável, seguramente, nas condições
pedia-lhe
em
só
que estamos a viver.
Que pudesse encaminhar-se
para
a conclusão da sua intervenção.
Uma forma complementar de organização do trabalho, mas não como uma forma alternativa. O trabalho, e aliás está demonstrado por vários estudos, é evidente que é uma solução. Mas é uma solução que
não tem só
vantagens.
Não sei
tem
se me ouve, talvez não.
Teremos que o aproveitar, mas teremos que o aproveitar, digamos, em termos do seu melhor potencial produtivo, mas respeitando todos os direitos dos trabalhadores. E o local de trabalho...
Sr. Presidente, pedia-lhe que concluísse a sua intervenção, mas acho que não me ouve.
Basicamente, digamos, a nossa lei do trabalho é, digamos, um elemento importante de socialização. E nós não podemos, efetivamente, olhar para o teletrabalho sem olhar para todas as árvores da floresta.
Sr. Presidente, não sei se me está a ouvir.
Que nós possamos ter, e aliás, nós, o CRA e o IRP, levou há pouco tempo a cabo a realização do seminário sobre o trabalho, onde todas essas questões foram batidas, muito interessante, e eu, inclusivamente, deixo aqui um convite para que se possa refletir sobre, digamos, aquilo que então se disse. Queria concluir dizendo que, naturalmente, o Instituto de Emprego está, como aliás sempre esteve, na primeira linha do combate, digamos assim, à pandemia, na produção de mais emprego e melhor emprego para todos os trabalhadores, como sempre esteve, e devo-vos dizer que, efetivamente, sem desfalecimento, sem alarmismo, o Instituto de Emprego, graças muito, digamos, a todos aqueles que aqui trabalham, que aqui dão o melhor de si próprios durante todos estes dias, muitas vezes com riscos da sua própria saúde pessoal, com riscos para a sua família, muito graças a essas pessoas, o Instituto tem cumprido e continuará, digamos, a cumprir a sua missão. Muito obrigado.
Obrigado.
Dr. José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Como aparentemente o nosso som e o som dos oradores que estão à distância não coincidem, eu ia pedir, porque não posso, vocês não ouvem, os nossos convidados não ouvem o aviso que nós fazemos relativamente ao tempo, ia pedir que, tanto quanto possível, pudéssemos ficar pelos 10 minutos nas intervenções, e passava então a palavra, com o devido agradecimento pela sua presença, à doutora Fernanda Campos, subinspectora-geral de trabalho, e que aqui representa e nos traz a experiência e o contributo da Autoridade para as Condições de Trabalho. Muito obrigado e tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigada. Eu creio que havia aqui uma alteração solicitada pelo senhor, pelo seu doutor José Luís Albuquerque, do GEP, e se não se importa, alteraríamos então. Ele tinha solicitado essa alteração.
Penso não que, sei se é possível. Por nós, acho que não há nenhum problema. Não tinha essa informação, mas assim seja. Então, neste caso, passava a palavra ao Dr. José Luís Albuquerque.
Obrigada.
Obrigada, Sr. Doutor. Que é o Diretor-Geral do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Tem então a palavra o Dr. José Luís Albuquerque.
Bom dia, obrigado. Cumprimento a Comissão, naturalmente, o Parlamento, todas as convidadas e convidados, os parceiros sociais. Eu peço antecipadamente desculpas, é que tenho mesmo uma consulta médica marcada há muito tempo e nestes tempos, não tem nada a ver com o Covid, mas eu não queria falhar esta consulta médica. A garantia de que, não podendo acompanhar todos os trabalhos, tentarei ter feedback deles e de que enviaremos os documentos estatísticos de que, e outros mais, de que lhes vou apresentar apenas por questões logísticas em função da marcação da agenda na sexta-feira e dos trabalhos que houve por estes dias em torno do Orçamento de Estado, não me é possível apresentar-vos agora estes elementos, mas até ao final da semana eles serão enviados seguramente pelo gabinete da Senhora Ministra. De qualquer forma, uma nota, as estatísticas não mostram toda a realidade. Nós sabemos isso e provavelmente quanto mais trabalhamos as estatísticas, como no GEP, até em articulação com gabinetes de planeamento e de estudos de outros ministérios, com o INEC, o Banco de Portugal, mais dúvidas às vezes temos na interpretação de alguns elementos. Seja porque as estatísticas, as suas fontes são divergentes, seja porque há realidades que não são retratadas nem qualitativamente nem quantitativamente. E esta crise, apesar de sermos um país com um mercado de trabalho devidamente estruturado, é uma crise que ainda mostra bolsas de informalidade, ou de subutilização do trabalho, ou de não vínculo à segurança social, que nós não imaginaríamos. Seja fruto de relações pouco estáveis com o mercado de trabalho, pouco formais, indevidamente contratualizadas. Passando agora, não com a eloquência dos meus antecessores, nomeadamente com as citações do Papa Francisco e do Secretário-Geral das Nações Unidas, mas passemos agora aos números, com aquilo que eu imagino que as senhoras deputadas, os senhores deputados, os parceiros sociais conheçam, e alguns que não são tão frequentes ser utilizados ou disponibilizados. Este ano foi um ano em que já assistimos, do ponto de vista da medida da riqueza produzida e estimada através do PIB, a quebras muito significativas do Produto Interno Bruto. Ele até é mais negativo do que alguns países europeus, porque a nossa metodologia é mais rigorosa na estimação de horas de trabalho perdidas, e portanto não tivéssemos metodologias com outros países europeus, provavelmente não seria uma queda tão significativa do PIB, mas ela é de facto uma realidade que nós não conhecíamos nas últimas décadas, provavelmente não temos memória delas, naturalmente. E aquilo que notamos também dos dados das estimativas do emprego, do desemprego, da população ativa do Instituto Nacional de Estatística, é de que estaríamos a assistir no primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro, e apesar de tudo em março, apesar do confinamento na terceira e na quarta semana de março, estaríamos a assistir a um crescimento sustentado do emprego, a uma redução significativa do desemprego. Mas o que aconteceu do primeiro para o segundo trimestre de 2020 em termos de perda de emprego foi muito significativo, mais de 140 mil postos de trabalho, que não se repercutiram no aumento do desemprego de forma tão significativa, porque houve um crescimento da população inativa. Portanto, houve aqui uma migração destes ativos, empregados, para a população inativa, em cerca de 150 mil, acrescendo outro número bastante negativo nestes dois trimestres, com um crescimento de mais de 100 mil trabalhadores com subutilização do tempo de trabalho. Os dados do final do primeiro trimestre para agosto, não sendo tão negativos, ainda são um motivo de preocupação. A população ativa pouco cresceu, 2,3 mil. O emprego continua em perda, quase 100 mil postos de trabalho perdidos. Agora já não de população inativa, portanto voltamos a ter população desempregada, aumentando a taxa de desemprego, mas perante uma disponibilidade para trabalhar diferente, fruto também do desconfinamento a que se assistiu. E um número muito, muito preocupante relacionado com a sobreutilização do trabalho, com o crescimento entre março e agosto de mais de 160 mil trabalhadores. Estes dados são coerentes com a evolução do desemprego registado nos centros de emprego e formação profissional. Ela foi pouco significativa durante o mês de março, aumentou em 28 mil. Desde o início de março até a final de abril já tinha aumentado 76 mil, em maio 91 mil, e os dados que temos dos finais de setembro apontam para que desde o dia 1 de março o desemprego registado no Instituto de Emprego e Formação Profissional, em certa medida, tenha aumentado 90 a 100 mil. Coerente, no fundo, com o aumento do desemprego das estatísticas do Instituto Nacional de Estatística. Também verificámos que a proteção do desemprego, através das prestações, subsídio de desemprego, subsídios sociais de emprego, as suas prorrogações, que estava ligeiramente superior à metade, sem cerca de 56% do desemprego registado em janeiro e fevereiro, caiu para 50, 51% em março e abril, ainda que com alguma recuperação, fruto das medidas implementadas, para 54, 55% entre maio e agosto. E se pensarmos que a prorrogação do subsídio social de desemprego abrange mais 12 mil desempregados, nós podemos ter hoje uma taxa de cobertura das prestações de desemprego sobre o desemprego registado de cerca de 58%, um pouco maior do que no início do ano. Os despedimentos coletivos que têm tido processos iniciados na DGERT desde o dia 1 de março, alguns com desistências, quando foi criado o layoff simplificado, é verdade, mas os processos, os despedimentos coletivos que têm tido início até ao final de setembro são de cerca de 460 processos iniciados. Estamos a falar de um valor de 2,5 vezes o valor para o mesmo período de 2019, representando 3 vezes o mesmo volume de emprego de 2019 para este período. Estamos a falar de cerca de 5,4 mil trabalhadores, cerca de 900 em microempresas, 2.400 em pequenas empresas, 1.300 em médias empresas e cerca de 700 em grandes empresas. Nós temos, para além destes dados do desemprego, temos aspectos não tão negativos do ponto de vista dos vínculos à Segurança Social e das remunerações declaradas à Segurança Social. O início do ano, o primeiro trimestre de 2020, comparando com 2019, estava sendo muito positivo, mais cerca de 119 mil contribuintes para a Segurança Social, trabalhadores por conta de outrem na Segurança Social. No segundo trimestre de 2020, em termos homólogos, já se assistiu uma quebra de 78 mil. Esta quebra foi muito significativa entre março e abril. A Segurança Social deixou de ter 132 mil trabalhadores por conta de outrem, com remunerações declaradas entre março e abril. De abril para julho, recuperámos quase 60 mil relações contributivas. Há um aspecto sazonal que não deve ser descurado, mas ainda temos um impacto negativo em termos homólogos, mas não é de desvalorizar estes sinais positivos depois do desconfinamento. As remunerações declaradas, a massa salarial declarada no primeiro trimestre em termos homólogos estava a crescer a um ritmo muito significativo, quase 7%, mas entre abril e agosto diminuiu 1,2%. O saldo para o ano ainda é positivo, em 1,5%, mas muito aquém, naturalmente, do que era expectável. Houve um conjunto de medidas que, de certa forma, minoraram o impacto do desemprego, dos despedimentos coletivos, da redução da atividade económica, medidas de apoio à família, às famílias, quando do encerramento dos estabelecimentos escolares, a redução da atividade económica também para trabalhadores independentes e MOIs, O complemento de estabilização para trabalhadores com perda de rendimento devido ao layoff, medidas que no seu conjunto, entre março e setembro, significaram qualquer coisa como 1.313 milhões de euros para quase 2,2 milhões de trabalhadores em mais de 150 mil empresas que foram apoiadas desta forma. E eu julgo que em dois minutos que eventualmente ainda poderei, falar, não entrando no detalhe de todas as medidas, eu gostaria de referir...
Há que ser mesmo dois minutos.
Já. Dois minutos, exatamente. Eu gostaria de referir três delas que tiveram um impacto muito significativo. O layoff do Código do Trabalho já existia, abrangeu, de qualquer forma, durante este período, 700 empresas, mais de 13 mil trabalhadores, mas não foi o layoff que foi, digamos assim, uma almofada e que evitou o desemprego, foi de facto o layoff simplificado. O layoff simplificado abrangeu inicialmente 109 mil empresas com 821 mil trabalhadores apoiados. Estes trabalhadores representam qualquer coisa como 60% do emprego que estas empresas tinham em janeiro e em fevereiro, no início do ano. Isso foram 109 mil as empresas que tiveram layoff simplificado. A prorrogação foi para menos 20 mil delas, 89 mil empresas tiveram prorrogação, das quais 31 mil só tiveram uma prorrogação e nem 7 mil tiveram as quatro prorrogações. Portanto, tem havido uma diminuição do acesso ao layoff simplificado, foi muito significativo durante o mês, a segunda quinzena de março, o mês de abril, o mês de maio, reduziu significativamente durante o mês de junho e o mês de julho. Em termos de volume de emprego apoiado pelo layoff, em vários momentos durante este período, ele foi no final de abril de cerca de 750 mil trabalhadores, estou a referir-me apenas ao layoff simplificado. A resiliência das empresas, a retoma da atividade económica, permitiu que em meados de maio baixasse este valor para 665 mil, em finais de maio menos de 490 mil, em finais de junho 364 mil e no final de julho não eram 200 mil os trabalhadores abrangidos pelo layoff simplificado. Também em termos daquilo que, que eram trabalhadores com a suspensão total do contrato de trabalho ou com redução, se no mês de abril nós tínhamos 17% de trabalhadores com redução do tempo de trabalho, no final de julho é mais de metade. Portanto, já eram 56% os trabalhadores com redução do tempo de trabalho e isso significou, de certa forma, alguma retoma. As medidas de apoio extraordinário à redução da atividade económica dos trabalhadores independentes abrangeram 209 mil trabalhadores independentes e dos membros de organismos, os membros dos organismos estatutários, cerca de 36 mil. As prorrogações, quer para TI, quer para MOIs, também mostram uma retoma da sua atividade. Portanto, as prorrogações em abril eram para 70% dos TIs, em maio nem 60%, de junho a julho um terço, em agosto já é inferior a 30%. Os MOIs, em maio era de 74% e entre junho e agosto tem-se reduzido entre 40% a um terço.
Para terminar mesmo?
Para terminar, as medidas de apoio excepcional às famílias, fruto do encerramento de atividades letivas. Foram abrangidos mais de 179 mil trabalhadores por conta de outrem em 71 mil empresas. Trabalhadores independentes foram abrangidos 19 mil e do serviço doméstico mais de 2 mil trabalhadoras do serviço doméstico. Foi muito significativa esta abrangência em março, cerca de 144 mil naquela quinzena de março, antes das férias da Páscoa. Em abril e maio eram 80 mil trabalhadores por conta de outra. Em junho houve outros ajustamentos familiares ou o teletrabalho, foram 42 mil. São alguns dos inúmeros dados em que podemos confiar e que garantirei que, através do gabinete da senhora ministra, serão entregues à comissão durante esta semana com outros detalhes para os trabalhos que entenderem e a nossa disponibilidade para trabalhos futuros. Continuação de bons trabalhos e muito obrigado.
Muito obrigado nós pela participação do GEP e passava desde já à doutora Fernanda Campos, agora sim, em representação da Autoridade para as Condições de Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada. De facto, eu queria cumprimentar a todos, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, os senhores e as senhoras deputadas, o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a quem agradeço esta oportunidade e esta iniciativa, de facto, muito importante. Agradeço também aos meus colegas e cumprimento aos meus colegas de painel e cumprimento-os e agradeço-os porque, de facto, falar em último tem destas vantagens. Já foi aqui traçado um quadro muito pormenorizado daquilo que é o contexto onde a ACT se move e o que me deixa aqui espaço para não amassar os senhores e as senhoras que nos seguem e que estão presentes com mais uma quantidade de números e de dados que já foram suavemente falados pelos meus anteriores colegas. No entanto, eu não posso deixar de referir muito brevemente o contexto e a pressão sobre aquilo que é a Autoridade para as Condições de Trabalho, a pressão sobre os serviços públicos que falava o Sr. Presidente do IFP há pouco, para lhes dizer o seguinte: de março a agosto a ACT teve que alterar, a ACT, como aliás todos os serviços públicos, tiveram que proceder a um ajustamento muito rápido e muito brusco de toda a sua forma de trabalhar e de se organizar. Desde logo, a ACT viu-se confrontada com um acréscimo de pedidos de intervenção que rondaram os 21 mil pedidos entre março, após março e agosto, entre março e agosto, 21 mil pedidos de intervenção, aos quais, obviamente, não é possível dar resposta individualizada. Mais de 50% desses pedidos de intervenção respeitam a matérias ligadas à retribuição, ou por força da crise empresarial, também com elas relacionadas, ou então por falta de pagamentos atempados, etc. Tem relação sempre com retribuição ou aspectos retributivos. Só muito depois é que aparecem questões ligadas à segurança e saúde no trabalho. E vemos também que integrar, formar e incorporar, digamos assim, cerca de 280 inspectores, uns mobilizados de outras inspeções e outros entrando num concurso que temos neste momento a decorrer o estágio de 80 inspectores. E outros ainda que viram abruptamente terminado o seu treino prático para passarem a ser inspectores de trabalho e interagirem no terreno junto das empresas e dos trabalhadores. Vimos também integrados uma série de técnicos superiores para que pudéssemos dar resposta àquilo que, pelo menos melhorar a resposta àquilo que nos era solicitado. Um grande esforço, portanto, para todos e todo este contexto fez aqui uma alteração, todo o contexto já traçado externamente fez internamente também haver aqui um ajustamento que foi necessário dar resposta de forma muito rápida e com recurso, com alguma recurso à imaginação, à criatividade, à colaboração e ao sentido de missão dos inspectores de trabalho e de todos os trabalhadores, de forma geral, todos os trabalhadores da ACT. Obviamente a ACT não se centra em inspeção, em inspecionar, não é o seu único foco. A ACT tem feito, desde esta marcada alteração, este sismo, como dizia o Sr. Vice-Presidente da Assembleia, tem feito um investimento extremamente significativo em informar os sujeitos das relações laborais. Assistimos a uma alteração legislativa, ou melhor, assistimos a cerca de 80 ou mais de 80 alterações legislativas nas relações com impacto nas relações laborais que obrigava a interpretar, a informar e que criava e criou, como continua a criar, grandes incertezas nos atores das relações de trabalho. E isto significa que a ACT também teve que fazer um investimento muito significativo em articular, nomeadamente com a DGERT, com a Segurança Social, com outros serviços do Ministério do Trabalho, da Solidariedade, da Segurança Social, para proporcionar ao maior número de pessoas possível, trabalhadores e empregadores, informação clara, que fosse acessível, de leitura acessível e que pudesse ser apreendida e implementada da forma mais correta possível ou da forma correta, era isso que entendíamos, nas empresas e no relacionamento das empresas com os seus trabalhadores. O facto de termos que essa articulação tem sido fundamental. E se já sabíamos isso, já todos sabíamos que sozinhos não conseguiríamos ter o sucesso necessário, o que esta pandemia, este contexto todo, nos forçou a reconhecer ainda com um ritmo mais acelerado e maior evidência que a articulação entre os serviços públicos é fundamental. É fundamental para os serviços públicos dentro do próprio Ministério, como vimos, temos feito um crescente esforço de articulação e concertação na informação e nas leituras que temos do quadro global do trabalho, do mercado de trabalho e soluções ou dos apoios de melhoria para o exterior que a ACT pode fazer, ou cada um dos serviços na sua área pode fazer, para potencializar a intervenção dos demais. A ACT no campo informativo tem feito um esforço e uma articulação com a DGERT, com o ICE, nomeadamente, com o ICE por óbvias razões de aquilo que falha no emprego, o desemprego, o subemprego, o trabalho não declarado, o trabalho subdeclarado, os grupos vulneráveis. Tem que haver aqui uma comunicação fluida e uma complementaridade entre as políticas de emprego e as políticas de apoio social. E daí este relacionamento cada vez mais aprofundado e necessário entre a ACT e o ICE para que a informação seja correta e quem necessita do apoio perceba que caminhos deve seguir para obter os apoios sociais que estão disponíveis e que podem ser mobilizados durante este período excepcional, este período de exceção, dos quais ainda desconhecemos muito do impacto. Depois também, com a DGERT, na interpretação das normas e para afinar também a informação relevante para parceiros sociais, para trabalhadores e empregadores, para que chegue de uma forma acessível e através dos meios mais facilitadores que seja possível encontrar. Isto tem sido um caminho. Obviamente que não só com os parceiros do Ministério do Trabalho, mas também devo lembrar a fundamental importância da articulação com outras entidades, como a Autoridade Tributária, como o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, entre outros. O comissariado, das migrações, é fundamental conhecermos o core business, ou conhecermos o que cada um pode fazer para uma articulação e uma concertação de potencializar aquilo que cada um de nós pode fazer melhor. Obviamente que a ACT já tinha focado e faz aqui um esforço de equilíbrio na sua gestão da inspeção de trabalho, a obrigação de fiscalizar, sem essa verificação não existe exercício de direitos, exercício de cidadania, o trabalho é a nossa identidade, a identidade de cada um de nós faz parte dessa identidade de cada um de nós, o trabalho, a inclusão social faz-se grandemente pelo trabalho ou maioritariamente pelo trabalho, e a dignidade do trabalho é aquilo que tem que orientar e é aquilo que não podemos aceitar por desculpas, entre aspas, que não serão, da pandemia se descure na proteção dos trabalhadores, ou seja, no cumprimento do direito do trabalho, que é essa a sua gênese.
E para concluir, senhora subinspectora.
Muito obrigada pela sinalização. E para isso é fundamental que a ACT continue a investir como tem investido e equilibrando, intensificando ações inspectivas que não descurem a vulnerabilidade de grupos de trabalhadores, como os jovens, os mais idosos, os migrantes, as mulheres, que já aqui foi falado, e também os trabalhadores que estão em teletrabalho e os novos problemas que trazem com as soluções que vêm também muitos problemas. Isto tudo também, obviamente, é articulado e temos estado a trabalhar quer com a Plataforma de Trabalho Não Declarado, quer com o SLIC, quer com a Autoridade Europeia do Trabalho, com quem, sobre a égide também, temos feito ações concertadas com outros Estados-membros, porque este problema do trabalho não declarado, do trabalho informal e do impacto que agora sentimos com maior força e maior brutalidade nos leva a reconhecer e a tomar e a subir na escala de prioridades todas estas tarefas que temos para lidar num futuro que já acontece e que tem acontecido e do qual temos uma enorme incerteza, sendo que a certeza sem uma inspeção de trabalho que sinalize que tenha padrões de perfis de incumprimento e que sinalize as prioridades de forma adequada e correta e que faça essa intervenção e aplique force à implementação da lei, isso não será possível ultrapassar ou sobrevivermos de forma mais rápida e mais tranquila a esta crise. E por isso eu deixava a palavra da responsabilidade de todos e da articulação necessária entre todos para que todo este contexto seja tido em conta e encontradas soluções que obviamente não pertencem exclusivamente a cada um de nós, é essa articulação e essa concertação que vai fazer toda a diferença. Muito obrigada a todos e continuação de bom trabalho, é um gosto enorme ter podido participar.
Muito obrigado, nós é que agradecemos, creio que ficaram claros neste painel uma avaliação dos impactos da pandemia na perda de emprego, na redução dos rendimentos de trabalho e também a desigualdade da sua distribuição, quer em termos sociais, de género, de setor, de região, desses impactos, ainda que tenham sido generalizados. Penso que foi muito importante termos um diagnóstico, quer do ponto de vista global, nomeadamente trazido aqui pela senhora diretora da OIT, da representação em Portugal da OIT, quer do ponto de vista nacional. Penso que fica também claro, neste painel ficou também claro, que esses impactos são, quer ao nível do emprego, quer ao nível da segurança social e da proteção social. Destacaria talvez a dimensão da informalidade, da subutilização do trabalho, a taxa de cobertura das prestações de desemprego e a informação sobre um conjunto de processos de despedimento coletivos que foram aqui trazidos, informação sobre todos estes aspectos que foi aqui trazida. Penso que ficaram também suficientemente sublinhados os desafios que todo este processo foram colocados ao sistema de proteção social e aos serviços públicos na área do emprego, que tiveram que se organizar em muito pouco tempo, quer ao nível da formação profissional, quer ao nível das medidas extraordinárias de proteção social que abrangeram um número significativo de trabalhadores, quer ao nível da fiscalização das relações de trabalho e dos abusos que naturalmente também aconteceram neste período. Teremos um painel final em que os vários partidos tomarão a palavra para fazer também a sua leitura sobre este diagnóstico e as suas propostas. Queria agora limitar-me a agradecer mais uma vez a presença de todos os convidados que intervieram neste painel. Agradecer também que, como foi dito, nomeadamente pelo Sr. Diretor do GEP, que os dados que foram aqui apresentados possam também ser enviados para a Comissão, porque serão certamente a maior utilidade, e faremos um pequeníssimo intervalo de 10 minutos antes de passarmos para o segundo painel sobre a análise que encontraremos com a análise dos parceiros sociais e que será moderado, conduzido pela deputada Diana Ferreira. Muito obrigado.
Muito bom dia. Penso que estaríamos, se calhar, em condições já de retomar os trabalhos desta conferência. Penso que todos os intervenientes do segundo painel da análise dos parceiros sociais, no âmbito exatamente da conferência Diagnóstico e Perspectivas ao nível do emprego e das necessidades sociais resultantes da pandemia da doença Covid-19, que a Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República organiza hoje, penso que todos os oradores estão neste momento já ligados e em condições de intervir, e iríamos já naturalmente passar a essas mesmas intervenções, lembrando aqui que as intervenções então teriam uma duração de cerca de 10 minutos para cada um dos representantes, tanto das confederações sindicais como das confederações patronais. E agradecendo desde já também a disponibilidade de todos para participarem neste segundo painel da análise dos parceiros sociais, a atual situação do emprego e a atual situação social, passaria já no imediato a palavra à representante da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical Nacional, à doutora Andreia Araújo, membro da Comissão Executiva da CGTPN.
Estão-me a ouvir?
Bom dia, sim. Estamos a ouvir. Podem começar.
É que eu estou sem som.
Sim, estamos a ouvir.
Ok, muito bem. Então, bom dia a todos os participantes nesta conferência. Cumprimento a senhora deputada Diana Ferreira, moderadora deste painel, e a CGTP procurará refletir com alguns apontamentos, portanto, para o tema para o qual fomos convidados. A pandemia do Covid-19 com que o mundo se debate, e mais em particular o nosso país, tem colocado em evidência um conjunto de problemas estruturais ao nível do emprego que estão longe de serem resultado da epidemia e constituem então só um agravamento de contradições para as quais a CGTP tem chamado a atenção. As contradições em causa, com enormes impactos na relação e nos níveis de emprego, estão intimamente ligadas a toda uma lógica de desregulação e embaratecimento do trabalho, que desequilibra profundamente a relação do poder estabelecido a partir do contrato de trabalho. O trabalho ocupa uma parte importantíssima das nossas vidas, e é à volta do trabalho que as pessoas, as famílias, as comunidades se organizam e moldam a sua vida. Sem desconsiderar outros fatores sociais, também relevantes, é o trabalho e, em concreto, o emprego que cada um consegue, que constitui um fator primordial do ponto de partida que condiciona a forma como vivemos. Neste sentido, a qualidade do emprego, as características que estão subjacentes à relação do emprego, materializadas nas condições de trabalho concretas, determina em grande medida os problemas sociais com que nos enfrentamos e com que enfrentam aqueles que vivem connosco e dependem de nós. É por estas razões que a CGTP recusa a ideia de que a realidade difícil que enfrentamos, uns com mais, outros com menos ferramentas e dificuldade, constitua algo de novo em relação ao passado. Na nossa opinião, os problemas diagnosticados e as tendências verificadas pré-existiam à data do início da crise. O que se verifica é uma aceleração e um incremento dessas tendências, produzindo os resultados que conhecemos e que já antes se faziam sentir em menor dimensão, contudo. Para a CGTP, a situação relativa ao emprego e a sua qualidade continua a exigir respostas aos seguintes problemas. A precariedade laboral. Logo nos primeiros dias da chegada do coronavírus, foram os trabalhadores com vínculos precários os primeiros a sofrer e de forma antecipada. Foi também um momento de verdade e clarificação sobre a verdadeira natureza dos contratos de trabalho com vínculo precário, e o que estes significam para a sua vida, uma verdadeira mão de obra descartável. Desde o início da situação pandémica, tem sido possível observar toda uma sucessão de comunicações de caducidade, de não renovação de contratos, clarificando com toda a dureza o que significa ser trabalhador com vínculo precário. Perante uma dificuldade, são estes trabalhadores, entre todos, os mais subvalorizados e subexplorados, que sofrem o primeiro rombo nas suas vidas e na sua condição social. Como em qualquer crise, esta começa por afetar os que se encontram em situação mais frágil. Nada que não sucedesse já antes da crise e nada que não fosse de prever quando da emergência de uma crise. A emergência do layoff e os seus efeitos na vida dos trabalhadores. Centenas de milhares de trabalhadores têm visto a sua vida afetada em função do recurso ao layoff, simplificado, apenas ao layoff ou ao mecanismo de apoio à retoma, como lhe queiram chamar. Ao contrário do que a CGTP reivindicou e ao contrário do que o Governo havia prometido no que respeita à necessidade da manutenção dos rendimentos, este regime de suspensão e redução da atividade mais não foi do que um subsídio massivo para as empresas, uma espécie de pretexto que partia da necessidade de manter o emprego, mas que no final tem tido os seguintes resultados. Avultados apoios financeiros às empresas, isenções de pagamentos da TSU, moratórias na entrega do IVA, o que constitui um financiamento encapotado, embaraticimento da mão de obra. Para os trabalhadores, este apoio à manutenção do emprego resultou em quê? Numa baixa de rendimento, em alguns casos superiores a um terço, uma vez que as empresas não declaram prémios e outras prestações variáveis, resultou em desemprego, pois este tem vindo a aumentar de forma evidente e a degradação das condições de trabalho tem sido uma realidade. Mais de 200 mil trabalhadores já perderam o emprego, quase 1 milhão perdeu pelo menos 30% da remuneração por via do layoff, muitos outros perderam remunerações variáveis, como prémios, isenções de horário e outros tanto perderam, por exemplo, as férias. A verdade é que o layoff tem sido utilizado como instrumento de salvação de lucros, uma vez que são as grandes empresas as que mais têm beneficiado da medida e fazem-no à conta do erário público e das perdas salariais dos trabalhadores. Urge, portanto, fiscalizar e criar critérios de seleção mais justos que se destinem efetivamente à salvaguarda de postos de trabalho por parte das empresas que mais necessitam. O teletrabalho. Se em matéria de manutenção dos níveis de emprego a coisa não tem estado fácil para os trabalhadores, o crescimento do recurso ao teletrabalho pelas empresas tem vindo a contribuir ainda mais para a degradação das relações de trabalho, acarretando inúmeros problemas. A introdução do trabalho em casa dos trabalhadores invade a sua intimidade e aumenta a confusão entre trabalho e vida pessoal. A invasão provocada pelo teletrabalho no seio da vida pessoal do trabalhador aumenta a exposição aos riscos psicossociais, dificultando a separação entre o trabalho e a vida pessoal. Todos os familiares passam a estar sujeitos à pressão psicossocial que o trabalho provoca sobre o teletrabalhador, agravando os níveis de conflito familiar. O teletrabalho invade a privacidade, uma vez que as empresas desenvolvem esquemas de vigilância, como a geovigilância por GPS, por vídeo e outras, o trabalho passa a provocar uma tensão ainda maior na vida do trabalhador e da sua família. O teletrabalho apontam diversos estudos, tem aumentado o ritmo de trabalho do trabalhador, o número de horas trabalhadas e afetando a capacidade de desligamento, pois muitas empresas importunam o trabalhador fora de horas. A realidade mostra ainda que o trabalhador é responsabilizado pelo pagamento de custos de produção, tais como energia, mobiliário, equipamentos diversos, espaços de trabalho, internet, etc, etc, etc. Quanto ao regime excepcional e transitório de reorganização do trabalho, na opinião da CGTP-IN, o regime que o Governo recentemente publicou, uma vez mais, sem a adequada constitucionalidade exigida, a consulta aos sindicatos, pois a concertação social não substitui esta consulta, concede às entidades patronais uma margem de discricionariedade muito ampla em matéria de organização do tempo de trabalho, fragilizando a posição dos trabalhadores na relação laboral, precisamente no momento em que o medo e a incerteza gerados pela pandemia e pela crise económica lhe está associada, os tornaram já vulneráveis a todas as pressões. As medidas aí preconizadas seguem uma linha de desequilíbrio da relação de trabalho que já antes se fazia sentir. Contudo, a CGTP entende que esta crise tem servido de pretexto para praticar um sem número de abusos que degradam enormemente a qualidade do emprego em Portugal. Em particular, este regime coloca exclusivamente nas mãos do empregador o poder de alterar os horários de trabalho mediante uma mera comunicação aos trabalhadores e suas estruturas representativas, uma vez que o diploma não prevê qualquer efetivo processo de consulta e negociação com os trabalhadores e os seus representantes, que permita que os direitos dos trabalhadores sejam tidos em conta e devidamente salvaguardados na concretização das alterações previstas. Em resumo, os trabalhadores têm muito pouco espaço para se oporem e recusarem as propostas de alteração aos seus horários de trabalho. Quanto às necessidades sociais resultantes da pandemia, uma realidade deste tipo requer uma intervenção decidida e direcionada para a proteção do elo mais fraco, que é o trabalhador. Ao invés, grande parte das medidas, numa altura em que se agrava o medo de perder o emprego, apontam para uma desproteção ainda maior dos trabalhadores e, consequentemente, das suas famílias. A esta desproteção acrescem todo um conjunto de dificuldades. A falta de transportes públicos de qualidade e em quantidade, a ruptura nos cuidados de saúde trazendo problemas acrescidos aos que são causados pelo Covid-19, a situação caótica nos lares de terceira idade e centros de dia, a insuficiência da rede pública de creches e pré-primária, apoios sociais insuficientes para manter níveis de rendimento capazes de garantir uma subsistência com dignidade. Ao invés de reduzir os rendimentos dos trabalhadores, seria fundamental um aumento substancial dos salários, que a CGTP reivindica, não ser menor do que 90 euros e um crescimento efetivo do salário mínimo nacional que pudesse situá-lo nos 850 euros. Ao invés, o Governo, pressionado pelas associações patronais, apresenta um discurso no sentido de conter o seu aumento. O crescimento dos salários, pelo efeito que poderia ter na dinamização do mercado interno, salvando micro e pequenas empresas, responsáveis por cerca de 70% do emprego, seria a medida mais adequada para combater o desemprego e assegurar uma relação de emprego de qualidade. Também, neste sentido, a adoção de medidas que promovam a contratação coletiva, revertam a caducidade de contratos coletivos caducados e a revogação das normas gravosas do Código de Trabalho poderiam trazer segurança no emprego tão necessária à estabilidade social, emocional e mental dos trabalhadores e suas famílias. Por outro lado, em matéria de política de combate ao desemprego, seria fundamental apostar numa linha de investimento público, apostando no tecido produtivo nacional e na produção e consumo local. É fundamental também reforçar a aposta na formação e na qualificação profissional, não numa linha de ocupação de trabalhadores desempregados, levando-os a frequentar ações de curta duração e sem resultados do ponto de vista da sua qualificação, mas antes apostando em cursos qualificantes. A CGTP defende ainda que a política de financiamento de estágios levada a cabo pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional seja criteriosa e não resulte num processo de financiamento de mão de obra barata. É fundamental que este tipo de medida, no que respeita ao apoio ao emprego, possa apontar para uma formação de emprego de qualidade, estável, qualificado e bem remunerado. Sem trabalho com direitos, sem uma aposta decisiva nos trabalhadores e no povo,
para o final
na produção nacional e nos serviços públicos
já
ultrapassaram
os 10 minutos.
Não é possível atacar de forma frontal os problemas sociais agravados pela presente crise. No fundo, Portugal está a ser vítima de políticas que têm vindo a ser tomadas ao longo dos anos e que, perante uma realidade como a que vivemos, vêm confirmar o acerto das posições que a CGTPN tem assumido em matéria de política de emprego. Muito obrigada e bom trabalho.
Muito obrigada em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social também pela intervenção da CGTPIN e passaria desde já também à intervenção em nome da União Geral de Trabalhadores, passando a palavra ao Dr. Carlos Moreira, Secretário Executivo da UGT.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos, ouvem-me?
Perfeitamente, estamos a conseguir ouvir, pode começar a intervenção.
Nós estamos sem som, assim que a moderadora fala, nenhum dos participantes consegue ouvir e portanto não sabemos.
Ok.
Estamos a ouvi-lo, Carlos.
Vamos tentar ultrapassar essa questão,
pois,
mas
há este
podem
problema.
Começar a
Sim,
falar.
Sim,
também ouço.
Estamos a ouvir.
Ok, muito bem, então vou fazer a minha intervenção, agradecendo desde já a vossa paciência para me ouvirem. Em primeiro lugar, saudar, obviamente, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, que esteve connosco na sessão de abertura, saudar o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, assim como o Sr. Vice-Presidente, saudar os demais deputados presentes na iniciativa e aqueles que estão a ver-nos em videoconferência, saudar também os meus colegas de painel, todos os representantes dos parceiros sociais, e saudar também de forma especial a nossa moderadora, a senhora deputada, que efetivamente fará o seu melhor para nos moderar. Portanto, em relação àquilo que é a nossa, o nosso diagnóstico e as nossas perspectivas ao nível do emprego, naquilo que diz respeito à nossa central sindical, eu diria que a crise pandémica atingiu-nos a todos sem grandes perspectivas daquilo que seria o futuro, no futuro mais próximo, e portanto fomos todos um bocadinho impelidos a nos remodelar, a adaptar rapidamente a este novo mundo que nasceu com a pandemia, mas existem alguns efeitos que foram devastadores para a economia e para aquilo que era o trabalho e o mundo do trabalho em Portugal. Relembro que um em cada quatro jovens até aos 25 anos hoje não tem trabalho em Portugal. O emprego que foi criado durante os últimos anos revelou-se, ao contrário daquilo que se dizia, não era um emprego estável, portanto, grande parte destes trabalhadores perdeu o seu posto de trabalho. Relembro que em apenas 5 meses perdemos 140 mil postos de trabalho em Portugal e, de facto, revelou-se que, efetivamente, mais uma vez, a balança entre trabalhadores e entidades empregadoras foi mais uma vez desequilibrada, portanto aquilo que foi o apoio prestado aos trabalhadores foi claramente diminuto em relação àquilo que foi o apoio prestado às entidades empregadoras. Gostaria de, obviamente, dizer que esta pandemia o que nos trouxe foi, de facto, ou revelou-nos aquilo que era o caos e o problema que nós tínhamos, quer nos serviços públicos, palparados por políticas que, de facto, esvaziaram quer de trabalhadores, quer até de conteúdo funcional, muitos dos organismos, e efetivamente tivemos um problema, e isto foi claro, com a perda de postos de trabalho durante a última década. Houve serviços públicos que não tinham capacidade para dar resposta àquilo que eram os problemas e aquilo que eram os anseios da população, e portanto nesse sentido é fundamental que de facto no pós-Covid se possa olhar para os serviços públicos de outra forma, seja pela avaliação dos seus trabalhadores, numa tentativa clara de atrair os melhores que nós temos em Portugal para trabalharem como funcionários públicos, portanto, havendo aqui, de facto, uma revisão das carreiras, seja também por, de facto, políticas públicas que permitam aos jovens aceder a uma administração pública mais virada para o século XXI, onde a modernização é cada vez mais necessária. Eu gostaria, em primeiro lugar, de voltar aqui um pouco atrás, tem a ver com o Programa de Estabilização Económica e Social. De facto, ele é um programa interessantíssimo do ponto de vista económico, mas do ponto de vista social é bastante insuficiente naquilo que diz respeito à perspectiva da UGT. Porquê? Porque, no nosso entendimento, o que deve ser garantido no pós-Covid é que, de facto, existe uma estabilidade do trabalho que já existe hoje, mas também daquele trabalho que nós queremos criar no amanhã. Porque é, efetivamente, e um dos sintomas que foi claramente notado nesta pandemia é que as relações de trabalho são desiguais. As relações de trabalho não são uma coisa pequena, são efetivamente uma causa fraturante da nossa sociedade e são efetivamente aquilo que pode trazer de novo uma geração para Portugal, mas também permitir que esta geração que hoje está-se a formar possa realizar o seu trabalho no seu país de origem, junto das suas famílias, e que efetivamente consigamos inverter uma série de políticas que temos vindo a denunciar e temos vindo a alertar, mas que não tem tido o respaldo político suficiente. É necessário que, de facto, olhemos de uma vez por todas para o trabalho como um fator de alavancagem social, como um fator de permanência da população em Portugal e que permita, de facto, um rejuvenescimento da nossa população. Sem este rejuvenescimento da população, por mais políticas que se criem, por mais programas que se criem, não vai ser possível. E, nesse sentido, é de facto salvaguardar, é importante salvaguardar os salários e é importante salvaguardar os rendimentos dos trabalhadores. Seja por duas vias, seja por um aumento generalizado dos salários, e já falámos do salário mínimo, mas também dos salários que existem nas tabelas salariais na administração pública, mas também no setor privado, e estes salários têm que ser discutidos connosco enquanto estruturas sindicais, mas também têm que ser de facto olhado de uma forma mais realista para a nossa realidade portuguesa, porque a verdade é esta, nós não conseguimos fugir à realidade que temos em Portugal, mas efetivamente é necessário que estes salários venham a ser aumentados, porque este aumento de salários vai levar naturalmente a que mais trabalhadores acedam a mais produtos, portanto haja um consumo e que efetivamente também procurem estabilizar a sua vida em Portugal. Depois gostaria de dar aqui algumas notas que têm a ver com, de facto, com a juventude. Já se falou aqui no primeiro painel na questão dos jovens e na questão das mulheres, e efetivamente é preciso que, de facto, após o Covid, se olhe para a juventude não como uma geração fadada à precariedade, mas efetivamente como aquela geração que pode e que deve ter acesso ao mercado de trabalho, como os seus pais tiveram, ou ainda melhor do que os seus pais tiveram. É urgente que deixemos de olhar para os trabalhadores como um penacho, como um anexo daquilo que é as políticas, e de facto olhemos para os trabalhadores como o essencial da nossa vida. Sem trabalhadores não há mercado de trabalho, sem trabalhadores não há mercado de consumo e sem trabalhadores também não existem empresas. E portanto é preciso que é essencial que se valorize os salários e os rendimentos. Seja por um aumento, como eu aqui já disse, mas também por uma nova política fiscal que de facto não onere demasiado os impostos sobre o trabalho, porque efetivamente é preciso que os trabalhadores tenham mais dinheiro disponível no final do mês para si e para as suas famílias. E por isso a precariedade é também uma chaga social que foi trazida e continua na nossa sociedade e no nosso mundo laboral em Portugal, e é de facto necessário que de uma vez por todas se combata em definitivo esta precariedade. Porque mais uma vez a precariedade veio demonstrar que os postos de trabalho criados nos últimos anos eram altamente precários, eram instáveis, não eram nada estáveis do ponto de vista da contratação coletiva, e de facto valorizaram mais uma vez as entidades empregadoras, porque muitos dos trabalhadores perderam os seus postos de trabalho, como ainda estavam num período experimental ou como ainda estavam no primeiro contrato a termo, não tiveram direito a qualquer prestação social, e mais uma vez atirámos uma geração para uma situação social mais complicada do que aquela que tinham à partida das suas origens. E portanto, nesse sentido, eu penso que é determinante que olhemos em definitivo para esta questão. Também a UGT tem vindo a apontar algumas medidas naquilo que diz respeito à sua política reivindicativa, portanto, não só no âmbito do Covid, mas o Covid veio de facto trazer para cima da mesa mais rapidamente algumas destas medidas que temos defendido, e de facto nós defendemos que tem a haver medidas de proteção aos rendimentos dos trabalhadores. Já aqui falei dos contratos atípicos, portanto, mas também daqueles que são os precários. Efetivamente houve muitos precários que foram ajudados, é verdade, mas também houve muitos que ficaram de fora destes apoios governamentais, e, mais uma vez, os contratos atípicos ficaram de fora. Relembro que houveram milhares de trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho no primeiro contrato de trabalho e que não ficaram com o subsídio de desemprego. Mas, para além do subsídio de desemprego, como muitos destes trabalhadores eram jovens e viviam em casa dos pais, não têm direito ao subsídio social de desemprego, e portanto ficaram sem qualquer rendimento, sem qualquer prestação social, e neste momento estão à procura de um trabalho, muitos deles até fora daquilo que é a nossa rede de inscritos no IFP. E portanto é preciso de facto que esta questão seja debruçada e que esta questão seja debatida e que seja resolvida, mas também a questão da proteção social universal. Nós entendemos que é preciso ter de facto uma proteção social universal que permita a todos aceder a esta proteção, e que seja garantido, no mínimo, pelo menos um IAS para todos os afetados e excluídos de qualquer proteção social. Portanto, todos aqueles que não tiveram direito a qualquer subsídio possam, de facto, ter acesso a ele. Obviamente, isto acarreta também um aumento deste IAS. Não é possível que um IAS hoje seja um valor de tal maneira residual que não permita a um trabalhador que perdeu o seu posto de trabalho, de facto, levantar-se e conseguir procurar um novo trabalho com de cabeça erguida, porque de facto o IAS o que faz é remeter-nos para uma pobreza e quase aceitar esta pobreza como um dado adquirido. Também é preciso aumentar as pensões. As pensões são de facto um fator de alavancagem social, mas também é preciso que este aumento de pensões seja acompanhado por aquilo que eu já disse, um aumento generalizado dos salários. Não é normal que num país que se diz do século XXI, num país que se diz da Europa Ocidental, que as pensões sejam mais elevadas do que a maioria dos salários, e que nós hoje tenhamos à porta do subsídio, do salário mínimo nacional quase 800 mil trabalhadores, e se o salário mínimo crescer mais umas dezenas de euros, irá abranger mais do que 1 milhão e 200 mil trabalhadores. E, portanto, é essencial que deixemos de olhar para estes trabalhadores que estão na base salarial como aqueles que são os fadados a ser os pobres. Nós temos que olhar, de facto, para o trabalho e para o fator de trabalho como um fator de alavancagem social, como um fator de alavancagem coletiva da nossa sociedade, mas também de cada um de nós, enquanto cidadãos, enquanto trabalhadores, porque efetivamente é só do trabalho é que nós conseguimos tirar o rendimento para crescer e para viver no nosso país. Depois, nós defendemos também uma revisão dos regimes de proteção no desemprego e na doença. É importante que, de facto, estes regimes que têm sido prejudiciais para muitos trabalhadores possam ser revistos neste regime pós-Covid, depois de olharmos para esta crise que, de repente, nos trouxe para cima da mesa profissões que todos julgávamos não serem necessárias ou que julgávamos serem diminutas face àquilo que eram os grandes interesses instalados. E, portanto, nós hoje temos que olhar com outro prisma para esta questão. A UGT tem-se debruçado e tem procurado, de facto, trazer estes trabalhadores para a luz do dia, mas nem sempre é fácil. Também gostaria de facto, que nós olhássemos para o pós-Covid, para
Que se fosse encaminhando para o final da intervenção, por favor.
Da idade fixa de reforma. É importante que se elimine os fatores de sustentabilidade e é importante que, de facto, se defina aquilo que é uma idade fixa de reforma. Não é normal que nós tenhamos uma idade de reforma que vai se alargando cada vez mais e cada vez mais adiando os jovens de entrarem para o mercado de trabalho. E por último, porque também não vos quero tomar muito tempo, gostaria de dizer claramente que nós acreditamos que o Covid trouxe graves problemas para o mundo do trabalho. Trouxe o teletrabalho desregulado, trouxe o trabalho não regulado, porque a verdade é esta, o papel que nos foi dado no âmbito do Covid foi um papel muitas vezes acessório, onde nos eram comunicadas decisões e não eram discutidas, e portanto nós acreditamos que o diálogo tripartido e a concertação social devem ser os fatores primordiais naquilo que são a discussão do mundo do trabalho. Não pode ser remetido para segundo plano a concertação social e não podem ser remetidos para último plano aquilo que são as associações representativas dos trabalhadores, nomeadamente os sindicatos. É importante que, de facto, se consiga discutir abertamente e que se consiga discutir realisticamente aquilo que é o equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida profissional. É importantíssima esta discussão. É importante discutir também o direito a desligar, porque muitos destes trabalhadores, durante o Covid, que mantiveram os seus postos de trabalho, trabalharam 12, 14 horas, tiveram em teletrabalho, não tiveram direito a desligar-se muitas das vezes e muitos deles hoje têm problemas no seio familiar e têm muitos problemas do ponto de vista pessoal, até, diria eu, psicológico. E, portanto, é importante que, de facto, haja esta conciliação, porque esta individualização das relações laborais, que nos parece ter trazido o Covid para muitos dos trabalhadores, é prejudicial para todos. É prejudicial para as entidades empregadoras, é prejudicial sobretudo para nós trabalhadores, porque estamos mais expostos a perigos, estamos mais expostos à solidão e estamos mais expostos, efetivamente, a desafios do século XXI, mas que nós precisamos ser adaptados a estes desafios, precisamos nos adaptar e para isso também é preciso que haja mais formação para estas ferramentas de teletrabalho. Mas esta individualização das relações de trabalho também não podem ser prejudiciais e, portanto, o teletrabalho tem que ser um teletrabalho assegurado com condições para os trabalhadores, nomeadamente naquilo que diz respeito aos equipamentos que são dados, mas também aquilo que são, efetivamente, os recursos económicos ao dispor do trabalhador. Porque um trabalhador que trabalha a partir de casa gasta mais eletricidade, gasta mais internet, gasta mais os seus próprios equipamentos do que estando num posto de trabalho. E, portanto, mais uma vez, o que o teletrabalho veio trazer foi uma desregulação do mundo do trabalho e um maior desequilíbrio entre trabalhadores e entidades empregadoras. E, por isso, para terminar, gostaria de falar também daquilo que são os programas jovens ou aquilo que são os programas direcionados para os jovens lançados pelo Governo, que, efetivamente, nos parecem respostas sociais interessantes, porque, efetivamente, permitem a muitos jovens aceder ao mundo do trabalho, seja a Garantia Jovem, seja o Ativar Mais, mas é preciso que estes novos programas olhem para novas áreas. É preciso que estes programas, de facto, olhem para estes jovens não numa perspectiva de precariedade contínua, mas que efetivamente lhes permitam aceder a trabalhos com dignidade, a trabalhos com direitos e a trabalhos permanentes. Porque o vínculo estável para um jovem é importantíssimo para a emancipação desta geração e é importantíssimo para o futuro do nosso país. Sem esta emancipação desta geração, que, recordo, sofre a segunda crise em 10 anos, portanto, muitos de nós ainda estamos a trabalhar, estamos a começar a nossa vida profissional na primeira crise e estamos agora a apanhar esta segunda crise, e, portanto, nós não temos estabilidade e muitos de nós não conseguimos, de facto, emancipar-nos e não conseguimos, de facto, criar condições para criar as nossas famílias. E por isso, para terminar, dizer claramente que a desigualdade salarial entre jovens e mais velhos, entre homens e mulheres, deve ser combatida e que, de facto, a valorização dos salários, para nós, é o fator essencial para que, de facto, estas perspectivas do emprego possam ser melhores no nosso país. E, portanto, tenho dito, muito obrigado pela vossa atenção e bom dia a todos.
Muito obrigado, agradeço também a intervenção. Nós estamos a defrontar-nos com alguns problemas técnicos, eu penso que os oradores deste painel
não
nos estão a ouvir, exatamente. Eu penso que os oradores do painel não estão a ouvir, eu vou já passar de seguida a palavra... Eu vou já passar de seguida a palavra ao Dr. Gregório Rocha Novo, em representação da Confederação Empresarial de Portugal, e que é diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos e Sociolaborais, fazendo aqui e lembrando que o tempo de intervenção é de 10 minutos e fazendo um apelo para que esses 10 minutos possam ser efetivamente cumpridos, até pelas dificuldades técnicas que temos em comunicar com os oradores.
Dr. Gregório, nós conseguimos ouvi-lo, a moderadora é que não.
Ah, é? E agora é a CIP?
Não sei, não consegue ouvir.
Sim.
Não, nós ouvimos, os nossos convidados é que não nos ouvem a nós.
Agora é a CIP, muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Trabalho, a Sra. Moderadora, os Srs. Deputados, colegas parceiros sociais. Uma primeira palavra para deixar um registro, que é muito honroso para si poder participar nesta iniciativa. E Portugal, como o resto do mundo, encontra-se perante uma situação que nunca antes vivemos, que terá profundas repercussões humanas, sociais e económicas. Os números, que não repito por serem conhecidos de todos, são aterradores, difíceis de medir e antecipar, bem demonstrativos do inimaginável impacto da pandemia que pretendemos rapidamente deixar para trás. A recuperação será lenta e difícil para todos. No contexto atual, mais importante que olhar para os números do presente é perspectivar o futuro. Para a CIP, é claro que a mitigação de impactos e o desenvolvimento económico e social das nossas sociedades estão e estarão intimamente ligadas à resiliência e ao desempenho das nossas empresas. Só com um tecido empresarial saudável e pujante será possível preservar e criar emprego, sendo que este último, emprego, pelos múltiplos impactos que promove, é determinante para a dimensão social das sociedades. Veja-se, por exemplo, que a forma mais eficaz de combater a exclusão social e, assim, também a pobreza, é a integração das pessoas no mercado de trabalho. E sem prejuízo de outras matérias relevantes, como a formação profissional, tal passa necessariamente e sobremaneira pela manutenção e criação de mais emprego. Veja-se também o impacto sobre a sustentabilidade financeira dos sistemas de proteção social. Não obstante a dificuldade associada a exercícios prospectivos, nomeadamente num contexto pós-Covid, e o caráter multidisciplinar das matérias com impacto na criação de emprego, ressaltamos a importância da digitalização dos mercados de trabalho para o futuro das sociedades. Não obstante os desafios e as soluções que possamos conceber no domínio da revolução digital em curso, existem alguns pressupostos de base. Os mercados assumem contornos orgânicos e a inovação é imparável. Assim sendo, é fundamental interiorizar e reconhecer que a sociedade e, designadamente, os mercados de trabalho estão em constante e rápida mutação, diferindo em muito do que se verificava há algumas décadas e serão seguramente muito diferentes daqui a 50 anos. Não obstante os grandes desafios com que nos confrontamos, é necessário encarar a revolução em curso com otimismo. A mais-valia da robótica em profissões perigosas do desgaste rápido parece evidente. E evitar intervenções de teor catastrófico, nomeadamente focalizando-se apenas e tão só na destruição de emprego. Precisamos ouvir as empresas e os trabalhadores, nomeadamente os mais jovens. A criação de emprego, como já referi, continuará a constituir o maior desafio e o grande pilar agregador das nossas sociedades. A natalidade terá um forte impacto nos mercados de trabalho, pois caso não se altere de forma significativa a sua tendência, a sustentabilidade do sistema de proteção social será particularmente afetada e a concorrência entre empresas pelos melhores trabalhadores será ainda mais exponenciada. Alguns aspectos devem já hoje ser ressaltados. A revolução digital em curso constitui uma oportunidade para o desenvolvimento dos mercados de trabalho, designadamente de novas atividades, mas também um risco, cuja dimensão não é possível antecipar. Na perspectiva da CIP, a chave do sucesso está e continuará a estar no futuro na capacidade de adaptação das organizações. É necessário que as empresas se adaptem a novos produtos, novos métodos de produção e distribuição, novos mercados, novos padrões de consumo e especialmente a um acérrimo crescimento da concorrência. O reforço da concorrência promoverá uma nova dinâmica nas empresas e setores, dado que, para além da concorrência baseada nos custos de produção, haverá uma concorrência acrescida pela inovação. Por outras palavras, a digitalização obrigará a novos modelos de negócio. Para tal, é necessário que desde o nível mais baixo à gestão topo, as pessoas estejam habilitadas a lidar com uma nova realidade. Quanto aos recursos humanos, impõe-se sem hesitações ou rodeios uma forte aposta na educação e formação profissional, no contexto da aprendizagem ao longo da vida. É necessária uma contínua adaptação dos sistemas de educação e formação profissional à realidade em constante mudança. Agora e no futuro, é necessário reformular os conteúdos programáticos, nomeadamente ao nível das escolas e das universidades, incutindo nos jovens ou valorizando, para além de novos saberes digitais, a importância da inovação e da capacidade de adaptação a novos contextos. Para além da aposta na educação e formação profissional, assume particular importância promover ações ou medidas de reconversão de trabalhadores a novas profissões. Como ficou espelhado no estudo O Futuro do Trabalho em Portugal, o Imperativo da Qualificação, apresentado no Congresso da CIP em 2019, independentemente do número de postos de trabalho criados ou perdidos em termos líquidos, cerca de 700 mil trabalhadores terão de alterar a sua ocupação ou adquirir novas capacidades até 2030. Foi nessa senda e com esse fito que a CIP, juntamente com a nova SPE, criaram o Observatório Português da Requalificação Profissional. Sem prejuízo do que assim ressaltamos, existem três aspectos em particular que merecem a reflexão. Em primeiro lugar, devemos ter bem presente que no contexto atual e potencialmente no futuro, é muito difícil às empresas saberem com certeza e precisão as qualificações e competências que vão necessitar no futuro. Assim sendo, é crucial a existência de modelos de educação e formação flexíveis, que sejam capazes de dar rapidamente a resposta às necessidades das empresas e dos trabalhadores. Em segundo lugar, não obstante a importância de desenvolver competências digitais, não podemos esquecer que uma parte significativa dos trabalhadores portugueses ainda apresenta um nível de qualificação muito baixo, o que os impede muitas vezes de aceder a competências digitais básicas. São precisas respostas para estes trabalhadores. Em terceiro lugar, a corrida à aquisição de competências digitais que se impõem não pode ser, em momento algum, bem pelo contrário, fazer esquecer as denominadas soft skills. Em síntese, temos de uma vez por todas consolidar a aprendizagem ao longo da vida. Não obstante todas as dúvidas ou incertezas que possamos conceber, dúvida não temos que o sucesso da digitalização e, em consequência, a criação de emprego está bem dependente da existência de uma política e um ambiente regulatório favorável às empresas. Neste âmbito, é de sublinhar que a digitalização das economias obrigará a uma gestão mais flexível do trabalho, nomeadamente ao nível da organização do tempo de trabalho. Um contexto onde não podemos deixar de ter em conta que os padrões de consumo estão em constante mudança, com cada vez maior individualização aos diferentes gostos do cliente, e que a oferta é cada vez também maior. E não podemos esquecer ainda que os consumidores exigem cada vez maior competitividade no mercado pela acrescida rapidez na disponibilização de bens e serviços. As empresas, em resposta a uma sociedade em evolução e recorrendo às mais modernas tecnologias, desenvolveram uma grande variedade de soluções, normalmente no domínio da organização do tempo de trabalho, para garantir o nível necessário de flexibilidade interna e otimizar designadamente os tempos de produção. O futuro será marcado pela diversidade da oferta, rapidez na disponibilização de bens e serviços, e uma concorrência cada vez mais acentuada, mas também por novas exigências na articulação trabalho-família. Tudo a impor de forma incontornável uma gestão de trabalho bem mais flexível. Acresce ainda que, em resultado do Covid-19, ganhou nova dinâmica e poderá promover importantes alterações nas relações laborais. Veja-se a título de exemplo que, de acordo com um inquérito no âmbito do projeto Sinais Vitais desenvolvido pela CIP em parceria com o ISCTE, publicado no dia 1 de junho de 2020, 48% das empresas pretendem implementar o teletrabalho de forma permanente e que 50% destas considera que a melhor solução passa por ter situações de teletrabalho 2 ou 3 dias por semana. Uma palavra final para realçar a importância do papel do diálogo social. Os parceiros sociais detêm e assumem um importante papel, não só através do seu contributo para a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento e sustentabilidade das empresas, mas também ao nível da intervenção na contratação coletiva, com vista a uma melhor adequação das novas realidades às especificidades dos setores. No que diz respeito à negociação coletiva, é a perspectiva da Confederação que a mesma desempenhará, tem de desempenhar, um papel absolutamente crucial. De facto, tendo em conta que o impacto ou incorporação das tecnologias digitais será muito variado em termos de setores e profissões, a negociação coletiva constituirá o melhor palco para encontrar soluções pragmáticas num clima de paz social. Diga-se, aliás, que a negociação coletiva deve ser encarada, num contexto de incerteza, como um instrumento de antecipação de riscos. A CIP está preparada para discutir o futuro de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada também pela intervenção, esperando que me possam ouvir desta vez, mas é só mesmo esperança. Eu passaria desde já a palavra, então, em representação da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, à doutora Ana Vieira, que é a sua secretária-geral. Tem a palavra.
Estou?
Sim. Eu pedia que confirmasse se nos está a ouvir, por favor.
Não, doutora, sei se me estão a ouvir.
Perfeitamente, ouvir. Doutora Ana Vieira, pode, okay, por favor, intervir.
Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Trabalho, Srs. Deputados, caros colegas de painel. Gostava de começar por dizer que, relativamente a algumas estatísticas algo otimistas, a CCP não está tão otimista quanto ao futuro próximo. Estamos convictos que o processo de superação desta crise vai ser um processo lento e que vai ter profundas consequências em termos de emprego e de desemprego. Porque importa não esquecer que a generalidade das nossas empresas, já antes da pandemia, tinha fortes constrangimentos, nomeadamente financeiros, o que lhes impedia um nível de investimento compatível com ganhos de competitividade. Dizer também que, em termos dos nossos setores, os setores que representamos, comércio e serviços, diria que estamos a várias velocidades. Temos, por um lado, alguns setores que passaram relativamente incólumes a esta pandemia e que continuam com níveis de algum crescimento. É o caso, por exemplo, do comércio alimentar, mas também da produção de software ou dos contact centers, que registaram inclusivamente comportamentos positivos ao nível da criação de emprego. Temos setores que estão a duas velocidades, como por exemplo o caso do setor de transporte de passageiros, porque se por um lado retomaram a normalidade no que tem a ver com o transporte público de passageiros, por outros continuam parados no que respeita ao transporte associado ao turismo, mas temos, não há dúvida nenhuma, um conjunto de setores do comércio e de muitos serviços com quebras muito acentuadas. E uma coisa é as empresas aguentarem 4-5 meses, mas neste momento vamos para o 7º mês de pandemia e tudo indica que a situação ainda se pode agravar e, portanto, temos uma grande preocupação quanto às consequências em termos de emprego e desemprego. Temos ainda uma grande incógnita com um setor que também é muito forte em termos de emprego, que é o imobiliário e a construção, e portanto temos aqui um cenário num curto prazo e eventualmente médio prazo que nos obriga a uma grande ponderação. Dizer que, de um modo geral, a maioria das nossas empresas retomaram o funcionamento, mas estão a olhar de uma forma muito séria para o seu modelo de organização e para a sua estrutura de custos e a pensar como a podem tornar mais ágil e menos onerosa. Muitas das nossas empresas retomaram a atividade com menos trabalhadores e possivelmente tentarão manter-se desta forma no curto, médio prazo. Tentarão também, por muito que os sindicatos não gostem, de ter uma maior flexibilidade, quer ao nível da tipologia de contratos, quer ao nível da organização do tempo de trabalho. Importa também não esquecer que a grande maioria das medidas que foram adotadas pelo governo, excetuando porventura o layoff simplificado e os seus sucedâneos, limitaram-se no que às empresas diz respeito a adiar pagamentos ou a contrair empréstimos e, portanto, a assumir novas responsabilidades. Significa isto que, algures em 2021 ou porventura 2022, as empresas vão ser confrontadas com um conjunto de novos velhos encargos que testarão a sua capacidade de resiliência mais uma vez. Dizer também no que tem a ver com os apoios sociais, que a nossa percepção foi aqui um misto, até porque muitas das medidas foram sendo ajustadas ao longo do tempo. Reconhecemos que o layoff simplificado, nas suas versões iniciais, puseram em causa a subsistência de algumas famílias e a própria CCP insistiu para que fossem corrigidas algumas perversões desse sistema, e esta crise também demonstrou que muitos pequenos empresários, nomeadamente sócios-gerentes, estão claramente desprotegidos em crises desta natureza, não obstante virem a ser chamados crescentemente a contribuir em termos da segurança social. Mas este, nós já várias vezes lançámos este repto ao Governo, é importante perceber como os trabalhadores independentes e como os sócios-gerentes podem perspectivar o seu futuro com alguma segurança, mesmo em termos de crises. Tentando perspectivar o futuro, nós diríamos, como já dissemos várias vezes, que temos que ter medidas de curto, médio e longo prazo. Consideramos que o plano de estabilização ou mesmo o Portugal 2030 vão ser instrumentos importantes no futuro, mas precisamos de medidas de mais curto prazo, nomeadamente em sede de orçamento de Estado, que possam contribuir para aumentar a resiliência das empresas. Precisamos de continuar a ter algumas medidas de emergência. Necessitamos de mais e melhor investimento público e criar condições para aumentar o investimento privado. Precisamos de travar a perda do poder de compra das famílias, seja por medidas fiscais, seja por medidas de política ativa de emprego mais robusta do que as atuais. E precisamos, como um dos meus colegas anteriores já disse, de reforçar os serviços públicos. Esta crise, obviamente, exerceu uma enorme pressão sobre os serviços públicos, mas a verdade é que estes serviços já estavam demasiado depauperados de pessoas e também de meios. E se nós queremos implementar um conjunto de medidas com alguma eficácia, vai ser fundamental que os serviços públicos possam ter as respostas adequadas à execução dessas políticas. Dizer que também, no entender da CCP, o pós-Covid vai precisar de algumas medidas que aumentem a qualificação dos trabalhadores. Desse ponto de vista, vimos como muito positivo que o Governo tivesse lançado um desafio aos parceiros sociais de um acordo na área da formação profissional. Esperemos que este acordo possa contribuir para que os diagnósticos sobre as necessidades de formação possam ser mais rápidos e mais efetivos e que as respostas ao nível quer dos operadores públicos, quer dos privados, sejam mais adequadas às necessidades das empresas. Dizer ainda que nos próximos tempos esperamos que as políticas públicas, nomeadamente na área dos estágios, possa dar aqui um contributo, nomeadamente para a diminuição do desemprego jovem. Dizer também que em termos de política de rendimentos, se é importante que uma política de rendimentos efetiva para o consumo e para o mercado interno, esta política de rendimentos não pode deixar de estar enquadrada no que é o contexto do momento, e o contexto do momento é um contexto de uma enorme crise. Dizer também que na ótica da CCP, instrumentos como o trabalho à distância são importantes para um conjunto de setores, mas também são prejudiciais a outros setores, nomeadamente aqueles que precisam das pessoas na rua, como seja o comércio de proximidade e a restauração, que estão a sentir um enorme impacto, nomeadamente de termos um grande número de funcionários públicos com mais poder de compra em casa sem consumir. Dizer também que a CCP está disponível, como sempre esteve, para a negociação de um acordo mais alargado que possa enquadrar tudo o que são os problemas e as perspectivas do emprego no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada também pela sua intervenção e passaria desde já a palavra ao Dr. Nuno Bernardo, da Confederação do Turismo de Portugal e que é vogal da Comissão Executiva desta Confederação.
Bom, boa tarde a todos, eu julgo que me estão a ouvir em condições. Agradecer o convite que foi feito à Confederação e cumprimentar todos os presentes nesta conferência. Bom, após anos de muito bons resultados no turismo, de muita empregabilidade e de um aumento generalizado e faseado das nossas remunerações, dos nossos trabalhadores, o turismo foi e continua a ser, como sabem, um dos setores mais afetados por esta pandemia. Não nos esquecemos que o turismo, a partir de março, parou, portanto, a atividade paralisou. As quebras das receitas foram e continuam a ser, e sublinho, continuam a ser enormes. Os postos de trabalho perdidos já são consideráveis, face à evolução dos resultados até 2019. E, portanto, o turismo tornou-se, diria eu, desde o início, porventura, a atividade económica mais exposta a esta crise sanitária. Porquê? Porque as pessoas deixaram de viajar, deixaram de se instalar em hotéis, de frequentar restaurantes e espaços públicos, de alugar viaturas, de ir a eventos, participar em congressos, etc., etc. Portanto, praticamente tudo aquilo que envolve a atividade turística ficou interdita durante um período considerável e agora apresenta ainda, como todos nós sabemos, grandes, grandes limitações. E, portanto, o impacto desta pandemia, que era de todo imprevisível, pelo menos para o comum dos cidadãos, o impacto desta pandemia na atividade do turismo, a nível nacional, mas não só, é gigantesco. E é gigantesco porque ainda se mantém de forma séria e acentuada quebras acentuadas a nível nacional, de cerca de 70% a 80%, é um cenário que a CTP está a desenhar com base em indicadores estatísticos e naquilo que tem sido a auscultação dos nossos associados, e aqui a previsão, o cenário, a previsão é que este é que se vai manter por muitos mais meses, e mantendo-se por muito mais meses, podendo colocar até o ano 2021 em causa, é a sustentabilidade de muitas empresas e de muito trabalho deste setor, e que tantos anos demorou a recuperar e a empregar, pode estar colocada em causa. E, portanto, todos sabemos que as empresas do turismo estão habituadas a lidar com a adversidade, são inclusive, para além de serem as primeiras a sentir o impacto, mas são depois também elas que são as primeiras a dar o mote da recuperação económica, tem sido assim nas anteriores crises económicas e sobretudo, crise económica e financeira, nomeadamente nesta última, só que esta pandemia, de facto, veio trazer aqui dificuldades acrescidas às nossas empresas. Viram as suas receitas descer abruptamente e, quer dizer, a atividade económica do turismo desde março, que praticamente não funciona, e aquilo que se passou durante o verão foi uma mera miragem, independentemente das notícias que os jornais acentuaram e de pessoas na praia, o mercado interno não foi suficiente de todo, para de alguma forma minimizar o impacto negativo que esta pandemia está a ter no setor. E, portanto, continuamos a apresentar valores muito negativos. Como eu disse, as perspectivas para 2021, que apontavam para uma certa retoma na Páscoa, são bem menos otimistas neste momento. A retoma será muito mais lenta. Nós achamos que o turismo, mas não só, a economia em geral, precisa de medidas que ajudem a manter postos de trabalho. Esta foi sempre a nossa primeira preocupação, e a manter a oferta disponível, porque logo que exista aqui o fator de confiança em função daquilo que seja o avanço numa vacina ou num tratamento eficaz, as pessoas vão voltar a viajar, vão voltar a fazer o seu lazer, e, portanto, essa oferta tem que estar ativa, tem que estar disponível para responder de imediato. Mas nós precisamos, como eu dizia, de medidas para o turismo, mas não só para a atividade, para as empresas, para a atividade económica. Quais são essas medidas? Vou falar das mais imediatas. O reforço do apoio à retoma progressiva, que está agora em discussão ao nível da CPCS, muito embora num prazo muito curto, mas está agora em discussão. E esta medida vem de alguma forma, este reforço do apoio à retoma progressiva, vem de alguma forma tentar repor aquilo que foi um erro estratégico, na nossa opinião, foi de ter terminado com o layoff simplificado, que foi a grande medida desenhada por este governo, mas não só, por outros governos europeus, no sentido de suster desemprego, manter a oferta disponível e manter postos de trabalho. Por outro lado, Além deste reforço do apoio à retoma progressiva, é essencial que as medidas do Programa de Estabilização Económica e Social sejam rapidamente executadas e bem executadas, e todas aquelas medidas de capitalização que dele constam, e que, de facto, todo aquele envelope europeu, aquele envelope financeiro europeu, que está associado a alguma propaganda, porque esta propaganda tem a ver com o facto do dinheiro não chegar à economia, né? E pode chegar já depois de tudo ter passado, e isso é uma calamidade. Quer dizer, nós não podemos estar à espera que o dinheiro, o envelope financeiro europeu, chegue à economia real quando já estivemos todos moribundos. Portanto, é muito importante que se negocie bem, que se negocie rapidamente e que os líderes europeus tenham esta capacidade de perceberem o que está aqui em causa. E, portanto, sem estas medidas, a recuperação será muito, muito lenta e muito difícil. Reconhecemos que o Governo tem procurado resolver bem as dificuldades que vão aparecendo. Já aqui foi falado no extenso pacote legislativo associado à Covid-19, que já foi publicado, são inúmeras as medidas legislativas. E, portanto, essas medidas, de alguma forma, têm procurado atenuar desequilíbrios e responder a novas necessidades que se vêm a verificar. Mas temos notado, contudo, nos últimos meses, nos últimos tempos, que o Governo tem sido menos objetivo na apresentação de soluções e medidas. Parece um pouco espartilhado. A questão do layoff simplificado foi bem paradigmática dessa situação, talvez em virtude de alguns compromissos políticos e que foram mais notórios, na nossa opinião, a quando a negociação do orçamento suplementar. E achamos que essa negociação, de alguma forma, condicionou aquilo que era a vida, uma vida que estava a ser bem levada a cabo, com o layoff simplificado, porque estava a suster desemprego, estava a manter a oferta disponível e estava a manter postos de trabalho. Vamos ver o que é que o futuro vai trazer daqui em diante. Sobre o reforço do apoio à retoma progressiva, como eu já aqui referi, estamos agora num processo de negociação ao nível da concertação social. A intenção do regime é boa, mas, como eu disse, peca porque é tardia face à situação económica das empresas. E, portanto, estas medidas já eram exigidas há algum tempo. A medida de substituição do layoff simplificado já era exigida há algum tempo a fazer face a esta realidade que é muito pouco otimista, porque nós queremos manter postos de trabalho, estar prontos para a retoma logo com o clima de confiança suja, mas, de facto, não está a ser nada fácil e as projeções não são animadoras. Vamos ter sempre muitas crises, maiores ou menores, mas esta, como já foi dito, é um sismo, e, portanto, um sismo é imprevisível e é claramente uma das mais desafiantes, porque está relacionada com questões de saúde pública, está fora do âmbito estrito da economia e tem um impacto global. Portanto, isto não é uma crise portuguesa, não é uma crise europeia, é uma crise mundial. E, portanto, esta crise está a ter, como já foi dito aqui, não é novidade para ninguém, um forte impacto económico, um forte impacto social. Eu julgo que vai ter um forte impacto social ainda mais, se não conseguimos criar medidas de algum apoio à revitalização da nossa economia e, portanto, é determinante atuar a esse nível. Se lembram, em 2008, quando foi da crise financeira, nós recuperámos a partir de 2013, vamos ver agora, ou seja, vamos ver agora quando é que vamos conseguir recuperar desta crise, que eu acho que é muito mais profunda do que a crise financeira e com contornos completamente diferentes. E, portanto, ou existe rapidamente uma vacina, que já sabemos que vai ser muito lento, ou um tratamento eficaz que possa aqui de alguma forma instaurar a confiança para que as pessoas se possam movimentar livremente e normalmente com o fator de confiança por todo o planeta, mas é importante que existam aqui avanços, porque senão esta recuperação, como eu já disse, vai ser muito, muito, muito lenta e os consumidores não vão ter confiança para poderem circular livremente. Porventura vamos assistir aqui a mais insolvências e a mais desemprego, vamos ver o que é que este reforço do apoio à retoma progressiva nos vai trazer. E é igualmente necessário projetar, eu diria, ao nível das relações laborais, um quadro preventivo. E esta pandemia veio reforçar o debate sobre os modelos organizacionais do tempo de trabalho, já aqui foi dito, da sua prestação. Veja-se o caso, há aqui falar do teletrabalho, que já existe desde 2003, mas que parece que foi agora redescoberto, portanto era uma figura praticamente moribunda, mas que agora foi redescoberta. Mas, atenção, discutir o futuro do trabalho em Portugal e atuar de forma preventiva para combater crises pandémicas e não só como esta, não se encerra na discussão do teletrabalho. Nós temos que ir muito mais além. O futuro do trabalho em Portugal, discussão que está em cima da mesa, não se encerra nestas figuras associadas ao digital. Tem que ir muito mais além. Todos sabemos que a nossa lei, porque o nosso Código de Trabalho é um repositório estático, portanto não é dinâmico, tem muita dificuldade em aceder a este imediatismo e necessidade de respostas rápidas, como nós sabemos, e portanto tem que ser esta gestão e esta flexibilidade ao nível da organização do tempo de trabalho e da própria gestão do local de trabalho, como já aqui foi dito, tem que estar no espaço da contratação coletiva. Vamos ver se a contratação coletiva tem essa capacidade, se os atores sociais têm essa capacidade para, de alguma forma, se adaptar e para rapidamente ir ao encontro daquilo que são as necessidades. Portanto, Vivemos num momento de grandes desafios, que temos de tentar calcular, e quem conseguir calcular o impacto desta pandemia provavelmente irá receber o Prémio Nobel, mas temos que fazer este cálculo de tentar prever quando é que iremos ter aqui alguma retoma económica, temos que minimizar efeitos. Uma vez recuperada a confiança, eu acho que o setor do turismo vai recuperar rapidamente como o fez no passado, continuamos a sentir nas pessoas vontade de viajar, de conhecer o mundo e outras culturas, cá estaremos para ajudar, cá estaremos para valorizar o diálogo social, para gerar riqueza, postos de trabalho e investimento. Agora, quanto mais rápido e melhor os nossos problemas estruturais forem resolvidos do nosso país, que forem debelados, mais preparados vamos estar para gerir e responder a crises inesperadas com esta dimensão. Portanto, temos de ter esta capacidade preventiva e não a reativa. Portanto, estes problemas estruturais, quanto mais rapidamente forem debelados, melhor nós, enquanto país, todos nós, sindicatos, parceiros de entidades empregadoras, sociedade civil, Estado, etc., mais preparados estaremos para responder a estas crises que são inesperadas, tal e qual como um sisma inesperado, como aquele já foi dito hoje ao início dos trabalhos. Muito obrigado. E até breve.
Muito obrigado também pela sua intervenção e passava por fim a palavra à representante da Confederação dos Agricultores de Portugal, doutora Cristina Nagy Moraes, chefe de gabinete da direção. Tem a palavra.
Sim, estamos a ouvir.
Estamos, Cristina.
Estão a ouvir?
Sim, estamos, conseguimos, Cristina. Ouvir, sim.
Estou a ouvir, estou, Cristina.
Força, Cristina.
Estão a ouvir? Doutora, sim. Cristina, pode intervir, estamos, por favor. Estamos a ouvir.
Estão-me a ouvir?
Estou a ouvir, Cristina, estou.
Não, se está ligada a câmera.
Doutora Cristina, consegue nos ouvir?
Por que está desligada? Estamos a ouvir. Está ligada agora? Onde é que está o seu nome? Espera lá. Tá? Já está. Veja lá se eu vou ver. Pergunta ao nome.
Nuno, já me vê, hein? Já me vê. Sim? Posso falar? Tá. Sim. Obrigada, Aurélia. Muito boa tarde a todos. Estão a ouvir? Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por pedir desculpa por este pequeno problema informático. Tive, de facto, aqui alguma dificuldade em entrar. Gostava de começar por saudar todos, em nome da CAP, por agradecer o convite à Comissão de Trabalho e Segurança Social para participar nesta conferência e cumprimentar todos os participantes, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, o deputado Pedro Roque, e também cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República. Gostava de salientar a importância do tema e a sua atualidade e referir, de facto, é o tema do momento e é bastante importante para a CAP estar aqui hoje a debatê-lo, não só porque temos participado em inúmeras reuniões sobre o tema na Comissão Permanente de Concertação Social, mas também porque entendemos que toda esta ação do Governo no que diz respeito às medidas que têm sido aprovadas tem sido complementada, de certa forma, pela Assembleia da República, que tem aprovado também algumas medidas e, portanto, para nós é muito importante vir aqui hoje falar no âmbito de uma iniciativa promovida pela Assembleia da República. Como todos sabem, a Confederação dos Agricultores de Portugal representa o setor agrícola, que foi um setor que não parou durante o estado de emergência e, portanto, de certa forma, teve um impacto diferente daquele que tiveram outros dos setores. E gostava também de dizer que a ação dos agricultores nesta fase, durante o estado de emergência, foi determinante para que não houvesse falta de produtos agrícolas e agroalimentares nas prateleiras dos supermercados. Durante esta fase, os agricultores continuaram a garantir a produção e manutenção das cadeias de abastecimento, assegurando à generalidade da população o acesso a alimentos em quantidade e qualidade. De facto, o grande problema durante esta fase para os agricultores e para os trabalhadores que exercem sua atividade profissional no setor agrícola foi mais a disponibilização de equipamentos de proteção do que propriamente o terem que parar a sua atividade. O que foi difícil nesta fase foi realmente a garantia desses equipamentos de proteção que não existiam em quantidade suficiente durante essa fase. Como todos sabem, e já foi referido por todas as pessoas que falaram antes de mim, esta pandemia teve efeitos devastadores na economia e, consequentemente, no emprego, e têm sido as medidas de proteção social que têm ajudado as empresas e os trabalhadores a amortecer os efeitos da crise. Em consequência desta crise, com origem no surto pandémico, o PIB registrou uma forte contração no segundo trimestre de 2020, tendo diminuído 16,3% em termos homólogos, estimando-se que no terceiro trimestre a queda anda à volta dos mesmos valores, ou seja, dramaticamente longe da previsão que o Governo avançou no Orçamento de Estado Suplementar, de uma queda de 6,9% para o ano 2020, sendo que as previsões do Conselho de Finanças Públicas, Banco de Portugal e Comissão Europeia prevêem já uma quebra para o ano 2020 na ordem dos 10%. No que diz respeito ao setor agrícola, as exportações de produtos alimentares e bebidas durante o segundo trimestre do corrente ano terão decrescido 3,6% em termos homólogos. Relativamente à taxa de desemprego, a última estimativa provisória do INE aponta em agosto para uma taxa de 8,1%. Estes números não são nada animadores e como é que esta situação se pode ultrapassar no presente, agora e no futuro próximo? Relativamente ao presente, entendemos que será necessário continuar a apoiar as empresas através de mecanismos como o layoff simplificado ou o apoio à retoma. Sobre estas medidas, deixar aqui algumas notas e enaltecer o regime de layoff simplificado pela rapidez e simplificação, mas criticar a concessão por ter deixado de fora empresas com quebras de faturação entre 25% e 40%. Com efeito, o setor agrícola, apesar de não ter parado durante a quarentena, viu alguns dos seus subsetores serem particularmente afetados, do que são, por exemplo, o setor dos animais vivos, leite, produção de queijo, produção de flores de corte e plantas ornamentais, pequenos frutos, frutos vermelhos, enoturismo e turismo rural. A CAP chamou continuamente a atenção do Governo para a questão das empresas com quebras de faturação entre 25% e 40%, que as empresas agrícolas constituíam alguns exemplos. Com efeito, quem conhece a realidade destas empresas sabe que quebras de faturação na ordem dos 25% e 40% são significativas e que se essas empresas não forem ajudadas e forem ao longo dos meses acumulando quebras desta ordem, acabam por chegar a um ponto em que têm que recorrer ao crédito ou cortar custos para continuarem a funcionar. Gostaria só de vos chamar a atenção para o facto do setor das plantas, das flores de corte e plantas ornamentais terem enfrentado e continuar a enfrentar uma situação dramática. Como já referiu o representante da CTP, não existiam eventos, os hotéis estavam fechados, não se celebravam casamentos, e o número de pessoas que participavam em funerais esteve limitado durante muito tempo. Sendo que a linha de crédito para apoiar estas empresas só foi publicada no dia 2 de outubro, muito embora a situação exista desde março. Portanto, este setor esteve mais de 7 meses à espera de uma linha de crédito para o apoiar. Relativamente ao apoio às empresas com quebras de faturação na ordem dos 25% e 40%, a CAP foi recentemente consultada pelo Governo no âmbito da CPCS, conforme anunciado, também pela comunicação social, sobre um conjunto de medidas que se prevê apoiarem estas empresas. A CAP ficou agradada pois há muito tempo que andava a chamar à necessidade, a atenção do Governo para a necessidade de serem apoiadas estas empresas, mas entendo que este apoio já vem um pouco tarde. Já passaram 7 meses e outras decisões já foram tomadas. Esta espera foi muito tempo e uma espera destas não se compadece com decisões já fora de tempo. Gostaria também de falar um pouco sobre o layoff simplificado para os gerentes no âmbito da pandemia. A CCP já falou sobre esta questão. Como todos sabem, e a Assembleia sabe-o muito bem, inicialmente só foram abrangidos os gerentes das sociedades unipessoais sem trabalhadores a cargo, depois vieram os apoios atribuídos aos gerentes com trabalhadores a cargo, mas com limite de faturação de 60 mil euros, depois veio o limite dos 80 mil euros e, finalmente, por decisão da Assembleia da República, o apoio estendeu-se aos gerentes sem limitação de valores de faturação. Eu queria chamar a atenção para esta questão, porque esta questão, nós falamos muito de proteção social e, de facto, o Governo, a determinada altura, chamou a atenção para esta questão, chamou a atenção para a importância da proteção social, de facto, a proteção social era uma questão bastante importante, mas nós verificámos que os gerentes têm uma taxa contributiva global exatamente igual à dos trabalhadores por conta de outra, há um desconto de 34,75 e estes gerentes não tiveram direito a um apoio e só à quarta medida, e que foi por decisão da Assembleia da República, é que os gerentes vieram a ter direito a um apoio que todos os outros trabalhadores que efetuavam o mesmo nível de descontos teriam. Portanto, é uma medida para a qual eu chamo a atenção e para a qual eu penso que todos os gerentes agradecem a atenção que a Assembleia da República teve para com eles. Por último, gostaria de referir a importância do apoio à redução da atividade económica que tem sido atribuída pela Segurança Social aos trabalhadores independentes. Trabalhadores estes que a CAP representa na medida em que os agricultores são para efeitos de segurança social considerados como trabalhadores independentes. Nesta medida, a CAP aproveita o facto de estar na conferência promovida pela Assembleia da República para salientar que até à data o Governo ainda não definiu se o apoio aos independentes terá o limite máximo de 6 meses ou se os 6 meses iniciais, de março até agosto, poderão ser prorrogados por mais tempo. Na medida em que o artigo 325 da Lei de Orçamento Suplementar, que a Assembleia da República aprovou, ainda se encontra por regulamentar. Gostaria que tomassem atenção que uma lei que foi aprovada há quase 2 meses e meio e que foi entendida aqui por todos que é urgente colocar em prática, ainda se encontra por regulamentar. Gostaria também de chamar a atenção, por último mesmo, da Comissão de Trabalho e Segurança Social para a redação do artigo 325-G da Lei de Orçamento Suplementar, que se destina aos trabalhadores independentes socialmente desprotegidos e que lhes impõe um determinado nível de contribuições após a atribuição dos apoios sociais previstos neste artigo. A redação deste artigo causou grande surpresa à CAP e até estranheza, na medida em que a forma como se encontra estabelecida a previsão sugere que a atribuição do apoio assuma a natureza de um subsídio reembolsável, porque há um apoio atribuído a este tipo de trabalhadores e depois impõe-se um determinado nível de descontos que nós pensamos que poderá violar o princípio da solidariedade da Segurança Social previsto na Constituição da República Portuguesa. Agradeço a vossa atenção e peço desculpa por todos estes problemas informáticos.
Muito obrigada a todos em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Os oradores deste painel não nos estão a ouvir, nem estão a ouvir esta intervenção, mas de qualquer forma fica registado o agradecimento pelo conjunto das intervenções dos parceiros sociais neste segundo painel desta conferência, que termina com esta última intervenção que acabamos de ouvir. O fim deste painel significa também o encerramento da conferência desta parte da manhã, devendo os seus trabalhos serem retomados às 15 horas, com um painel dos efeitos na segurança social, repercussões sociais da crise, que será moderado pela deputada Rita Borges Madeira, do PS. Dava assim por encerrada esta parte da manhã da nossa conferência, desejando a todos também um bom almoço e uma boa continuação dos trabalhos da parte da tarde.